Muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Vamos entrar no ponto 6 da ordem de trabalhos, a audição do Ministro das Finanças sobre transferências para offshores. Trata-se de uma audição a requerimento do grupo parlamentar do PS, do PSD, que foi aprovada por unanimidade. Trata-se de uma audição a requerimento do grupo parlamentar do PSD, que foi aprovada por unanimidade na comissão e à qual se aplica o sistema de pergunta-resposta com intervenção inicial do grupo parlamentar do PSD. Eu agradeço a disponibilidade mais uma vez do Sr. Ministro para estar aqui presente na Comissão de Orçamento e Finanças para responder às questões a suscitar pelos grupos parlamentares e a toda a equipa, e lamento este atraso. Mais uma vez, o Sr. Ministro passa uma parte substancial do tempo aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, mas, segundo ouvimos dizer, também terá resistência para isso e para muito mais, segundo foi qualificado há pouco tempo, como o Ronaldo português, não é? Muito bem. Muito obrigada pela disponibilidade. Senhor Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Uma primeira pergunta sobre esta matéria, portanto, tem a ver com a matéria dos offshores, como sabe, aquela que consta da nossa ordem de trabalho, e toda a polémica envolta neste tipo de declarações e tratamento inspectivo pela AT. E a primeira pergunta que tenho para fazer é se o Sr. Ministro nos pode recordar quando é que iniciou as funções no Ministério das Finanças.
Bem, boa tarde. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Novembro de 2000 e...
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem, como confirmou agora, iniciou funções em novembro de 2015. Tem a consciência hoje que a primeira declaração substitutiva das declarações que tinham sido entregues atempadamente entrou no dia 6 de outubro de 2015, ou seja, um mês antes de iniciar funções.
Sim.
E o Sr. Ministro tem também consciência, hoje, que a segunda grande volume de declaração substitutiva entrou no dia 25 de janeiro de 2016.
O qualificativo é seu e há uma declaração substitutiva nessa data, mas o qualificativo é seu.
Senhor Ministro, e que a terceira entrou, no dia, a terceira declaração substitutiva entrou no dia 7 de 6 de 2016.
Sim, confirmo que é essa a data.
Senhor Ministro, quando elas entraram, o Senhor Ministro tomou conhecimento imediato delas, ou quando tomou posse, tomou conhecimento imediato daquela que tinha entrado um mês antes, ou logo que estas entraram, tomou conhecimento on time, vamos dizer assim, que elas tinham acabado de entrar?
Eu fui informado de toda a situação de erro existente no processamento em novembro de 2016.
Muito obrigado, o que significa que, de acordo com a informação que o Sr. Ministro acaba de nos prestar, quando tomou posse, não teve a percepção imediata que uma declaração substitutiva tinha sido entregue 30 dias antes, nem já durante o seu mandato, a não ser largos meses depois, é que tomou conhecimento que elas tinham dado entrada.
Estas matérias não estão sobre a minha atuação diária imediata, estão na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. E todas as respostas que eu lhe dei até aqui são, obviamente, verdadeiras.
O O Sr. Ministro tem também a consciência que, em abril de 2016, foram publicadas as primeiras estatísticas, e essas estatísticas publicadas em 2016, já por decisão do atual Secretário de Estado, não incorporaram estas as informações decorrentes de todas as declarações substitutivas.
Algumas nem poderiam tê-lo feito, porque são posteriores. A informação que foi divulgada nessa data era a informação que estava disponível.
O Sr. Ministro, por acaso, ficou perplexo com a quebra de série, vou utilizar uma expressão que já aqui foi utilizada na Comissão, que essa publicação evidencia?
Este assunto não estava a ser seguido diretamente por mim, não era uma matéria que eu seguisse diretamente, estava e está delegado no Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que foi diligentemente, ao longo de todo o processo, seguindo e corrigindo todos os erros que vinham de trás.
Sr. Ministro, não foi a questão que lhe coloquei, porque uma coisa tem a ver com a decisão da publicidade das estatísticas, e aí o Sr. Secretário de Estado tomou a decisão de as mandar publicar. Outra coisa é se ficou surpreendido, ou se o Sr. Secretário de Estado lhe transmitiu alguma surpresa com a quebra de série que a publicidade das estatísticas evidenciar.
Eu já referi aqui que este processo foi seguido pelo Sr. Secretário de Estado, que me deu o conhecimento dos erros de processamento em novembro de 2016.
É que, Sr. Ministro, eu leria aquilo que é as afirmações da atual Presidente da AT sobre, precisamente, uma análise dos dados entretanto publicados. Dizia-se, a Sra. Presidente da AT, aqui em sede de comissão, o decréscimo podia ter também justificações. A retração da atividade económica e, de certa maneira, a obrigação de cumprir, de reportar à autoridade tributária estas transferências para fora do país, podiam ter também alterado o comportamento dos agentes económicos e, portanto, também seria admissível esta explicação. E não havendo evidência nenhuma em contrário, quem trabalha estes números ao nível da inspeção tributária, o seu foco não é fazer avaliações macro das grandes tendências da evolução, mas sim analisar o caso concreto e selecionar para controle. E foi isso que continuou a fazer, admitindo como válido que a evolução e o comportamento dos agentes económicos se tinha alterado. Pensa que esta é uma leitura possível, com a informação disponível na altura da quebra de série que evidenciada pela publicidade das estatísticas.
Como compreenderá, eu não vou fazer comentários a declarações da Sra. Diretora-Geral da AT. O que lhe posso dizer é que o erro, que aliás já foi aqui assumido por responsáveis do anterior governo, foi não ter sido publicado os dados das offshores. Esse é o único erro que estamos aqui a analisar. Se a Sra. Diretora-Geral da AT faz um comentário, compreenderá, eu não vou fazer uma análise a esse comentário.
O Sr. Ministro, peço desculpa, mas não é esse o erro que nós estamos aqui a analisar. Aliás, não é a publicidade das estatísticas, mas como sabe, tudo que teve na base desta polémica não foi só a publicidade das estatísticas, foi a publicidade e o não tratamento da informação, o não tratamento inspectivo. E, portanto, aqui são duas matérias completamente diferentes e o Sr. Ministro estará aqui para, com a maior seriedade, poder responder às perguntas que são colocadas. E eu coloco a seguinte questão. Perante a publicidade, evidencia-se uma quebra de série. A responsável pela AT considera que podiam existir explicações racionais para essa quebra de série, não existindo evidência de qualquer outro tipo de erro. Essas são as afirmações e eu gostava de saber se o Sr. Ministro teria uma leitura diferente se tivesse tido a oportunidade, em abril de 2016, no meio de tantos afazeres que o senhor tem, de olhar para as estatísticas.
Sr. Deputado, eu não fiz esse exercício, não vou fazer o exercício de comentar as afirmações da Sra. Diretora-Geral. A AT tinha os dados, tinha os dados conhecidos, tinha-os publicado, aliás, tinha-os enviado para os gabinetes do governo anterior, várias vezes. Essa quebra de série de que fala também era do conhecimento do governo anterior, porque os dados estavam apurados. Se existia algo que, para além da decisão que já foi aqui qualificada como errada, de não divulgar, de não publicar os dados, sinceramente eu confesso-lhe que não vou comentar a afirmação da Sra. Diretora-Geral.
Sr. Ministro, está claro que o erro existiu antes e depois da publicidade das estatísticas, porque não foi a publicidade das estatísticas que evidenciou o erro. Tal modo que a decisão de publicitar as estatísticas fez com que elas fossem publicadas com as informações que a AT dispunha na altura, facto, que se o Governo não teve a oportunidade de olhar para os dados, a responsável da AT olhou e encontrou explicação racional para esse facto. E só posteriormente, com a alteração do sistema informático, aqui afirmado pela Presidente da AT, é que se evidenciou que existiam omissões no tratamento. E, portanto, o erro existiu antes e depois da publicidade das estatísticas, já com este Governo. E isso acabou por ser reconhecido, quer pela AT, quer pelo Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais. Agora, a questão que se deve colocar é se a existência das estatísticas, Sr. Ministro, é garante que não existam ou que não possam entrar alterações substitutivas das declarações previamente entregues. Se o Sr. Ministro hoje nos pode garantir que de todas as declarações que foram entregues não vai entrar nenhuma alteração substitutiva, quer sobre o período anterior à sua governação, quer já no período de referente à sua governação. Se pode dar essa garantia aos portugueses? Ou se algum ministro pode dar essa garantia aos portugueses, meu dito.
Senhor deputado, como convirá, escusamos de entrar em sofismas e em, enfim, em utilização, eu vou usar a expressão pouco clara, das expressões. É evidente que quando uma declaração é entregue com erro e o erro é desconhecido, essa declaração é dada como boa pela AT. Aliás, é essa a informação que ela tem. Essa informação é, aliás, a que é passada para a inspeção tributária, que atua com base na bondade daqueles dados. E por isso eu, enfim, temo discordar do Sr. Deputado no seguinte sentido. Há, de facto, um erro técnico que o relatório da IGF apurará, a sua extensão e as suas razões e as suas consequências, e depois há um erro político, que me parece óbvio, que aliás, eu volto a dizer, já foi aqui reconhecido por um responsável governamental do governo anterior. E esse erro político foi a não publicação da informação, porque nas estatísticas aquilo que as torna com maior qualidade, e eu tenho uma modéstia à parte, uma grande experiência em lidar com estatística, é o seu escrutínio, é a sua indagação, é a tentativa de encontrar explicações para os fenómenos que observamos. A não divulgação desses números é, eu não diria meio caminho andado, mas é o caminho todo andado para que nada disto aconteça. E, portanto, este Governo não teve nenhum ato de omissão em relação a nada, em relação a este processo. Houve uma correção extrema na forma como o gabinete do Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais trataram desta questão com a AT, e foi, aliás, essa ação do Governo que permitiu que se indagasse e se corrigisse, e esperemos que esteja corrigido, e serão sempre escrutinados no limite todos os dados para garantir, na medida do possível, isso que o Sr. Deputado me pergunta, que é se eu posso garantir que a informação é fidedigna. A informação é que é recebida e todos os sistemas informáticos e de recolha estatística devem ser escrutinados, muito escrutinados.
Sr. Ministro, 18 das 20 declarações já entraram durante o seu governo.
Ou podiam ser.
O que significa...
Ou podiam ser escrutinadas só pelo seu governo.
Sr. Ministro, vamos... Se eu entregar hoje uma declaração a dizer que transferi 1000, e se entregar uma declaração no próximo ano a dizer que afinal não foi 1000, foi 5000, o Sr. Ministro pode ter a certeza se eu transferi amanhã que o número que eu entreguei hoje estava errado? É uma pergunta.
Sr. Deputado, eu já lhe disse que não vale a pena usar sofismas numa coisa séria que é a obrigação declarativa e que é a necessidade do Estado, neste caso do Estado, de zelar pelo cumprimento de obrigações declarativas. A minha resposta, numa palavra, como entenderá, é não, mas eu posso ou não querer confiar no Sr. Deputado, enquanto entidade declarativa. E eu não tenho razão nenhuma, a priori, para duvidar das entidades enquanto declarativas. O que eu não posso fazer é não publicitar, não divulgar essa atividade declarativa. E foi isso que aconteceu. Aconteceu em cima de um erro. É coincidência, não é coincidência? Eu espero que os senhores deputados, depois de ouvirem todas as entidades e individualidades que estão a ouvir neste processo, possam tirar uma conclusão. Agora, confesso-lhe que é muito simples para mim, neste momento, identificar onde é que estão os problemas. Há um problema político e há um problema informático. Se o problema informático e o problema, se o erro informático e o erro político estão correlacionados, não me cabe a mim aqui tirar essa conclusão. Mas que eles existem e coexistem, sim. É evidente que o número que, e o Sr. Deputado sabe, o número que disse não corresponde à verdade. As 18 declarações que refere foram, de facto, recebidas durante o governo anterior, mas foi durante o governo anterior. O atual governo, já lhe disse, foi a primeira pergunta que me fez, posso-lhe acrescentar o dia, tomou posse no dia 26 de novembro de 2015, e, sendo assim, 16 das 20 declarações a que se refere foram submetidas antes do atual governo tomar posse. São 16 em 20. Apenas 4 não cumprem este preceito. Também posso acrescentar, provavelmente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já o fez, mas que o primeiro tratamento a que são sujeitas estas declarações é feito dentro de um período de 72 horas e, portanto, todas estas 16 declarações de que estamos a falar caem claramente no período do anterior governo. E essas declarações estavam com erros. E foram esses erros que foram passados para a Inspeção Tributária, de facto. Mas esses erros persistiram durante estes anos todos porque não houve escrutínio sobre a informação. Porque o Sr. Secretário de Estado, da altura, num erro já assumido aqui pela então Ministra das Finanças do anterior governo, na altura ela não era Ministra das Finanças, era o Sr. Ministro Vítor Gaspar, mas a ex-ministra do último governo, nos últimos meses do governo, onde tudo isto caiu, já disse que essa decisão foi errada e, portanto, há pouco a fazer em relação a isso, temo eu.
Sr. Ministro, os factos são os factos. Publicaram em abril de 2016 estatísticas e em maio, em junho, em julho, agosto é o mês de férias, em setembro, em outubro, tudo ficou na mesma, porque a publicidade das estatísticas não significa a identificação que, sem a alteração ao sistema informático que entretanto ocorreu, não permitiu a identificação do erro que existia. podia-se haver estranheza. Mas, se não tivesse existido a alteração ao sistema informático, a informação que a AT tinha, a leitura que a própria Presidenta AT, que eu aqui reproduzi, foi que aceitou como boa a informação que publicitou. E, não, e como já aqui foi reafirmado até pelo anterior Secretário de Assuntos Fiscais, não houve ninguém que publicamente questionasse se aquelas estatísticas tinham erro ou não tinham erro. No mínimo, nem deputados, nem governantes, nem opinion makers questionaram aquela informação. Aquela informação foi dada porque tinha um erro encapotado. E por isso mesmo passou durante aqueles meses todos e a própria AT assumiu que havia justificações racionais para aquela informação. E, portanto, se existiu um erro de não publicidade, esse, sem a alteração do sistema informático, esse erro iria subsistir no tempo, como subsistiu e como se iria subsistir se não tivesse existido a alteração ao sistema informático da AT.
Eu não sei se me fez uma pergunta ou não, mas também lhe digo que, da minha experiência com tratamento estatístico de dados, faz-me sempre recordar uma frase do Galileu que disse que a verdade era filha do tempo e não da autoridade. Porque, na verdade, por mais decisões erradas que tomemos de não publicitação dos dados, a verdade é filha do tempo. E o tempo, de facto, levou-nos a permitir identificar que havia um erro. Eu posso lhe dizer que é a minha presunção, se é que eu posso fazer isso hoje aqui, que do conhecimento que eu tenho de trabalhar com dados, que se os dados fossem, tivessem sido divulgados e disponibilizados mais cedo se teria descoberto o erro. É a minha experiência que o diz, noutras áreas. E é por isso que o Galileu tem toda a razão. Que era uma pessoa bastante inteligente e percebia o que é que nós podemos ou não fazer em determinados momentos para obstar a que essa verdade venha ao de cima. E eu acho que o erro, do ponto de vista político, reside aí, do ponto de vista da informação, reside aí. O erro informático está identificadíssimo, precisamos de conhecer as peritagens a esse erro informático. Muito obrigado.
Mesmo para terminar, é muito curto, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pode só ligar o microfone? É que no microfone não estava ligado.
O Sr. Ministro acabou de fazer uma crítica aos responsáveis pela AT durante todo este período, porque eles tinham esta informação. E, portanto, se tinham esta informação e se não tiveram, se não vislumbraram aquilo que o Sr. Ministro vislumbra quando olha para as estatísticas, é porque são incompetentes. Essa é a primeira conclusão que eu retiro da sua afirmação. E a segunda, o não tratamento que já aconteceu durante meses durante o seu governo, se as palavras, as críticas pouco dignas do Sr. Primeiro-Ministro também eram dirigidas pessoalmente ao Ministro das Finanças do atual governo.
Tem a palavra, Sr. Ministro.
Eu confesso que não consigo perceber nenhuma nem outra das suas conclusões, portanto, não as vou sequer comentar, também não me cabe a mim comentar, mas já lhe vou dizendo que em outubro de 2011 a AT solicitou ao então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a divulgação e a publicação dos dados e não o fez, e voltou a fazer o mesmo em novembro de 2012. O mais que conseguiu foi dois vistos, visto esse que não foi entendido, segundo já foi aqui também, penso eu, referido, como uma aceitação da publicação, e os dados não foram publicados, porque ainda há uma cadeia hierárquica de tutela nos órgãos da administração pública e, portanto, em consequência da ação da tutela, foi assim que ficámos a não ter os dados divulgados. Quanto ao resto, eu não fiz rigorosamente nenhuma crítica a ninguém, a quem quer que seja, a não ser política, porque foi essa apenas a matéria que eu acho que temos mais ou menos assente. quando tivermos acesso a toda a informação da peritagem, saberemos se há correlação ou não há, se houve outras questões envolvidas, mas eu, especulações, penso que não adianta fazê-las agora, neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, Comunicação Social. Sr. Ministro, esta tentativa que PS e CDS encontraram para reescrever este escândalo foi bem agora evidenciada na intervenção do PSD e na dificuldade que têm em reescrever a narrativa, mas a primeira pergunta retórica que tem que se fazer é porque é que estamos aqui, porque a audição surgiu. E esta audição surgiu porque, não sei, é requerida pelo PSD, é verdade, numa tentativa envergonhada e embaraçada do PSD de tentar fugir de um problema ao qual está associado, porque a anterior Ministra das Finanças, que é hoje deputada do PSD, foi também indigitada pelo anterior Primeiro-Ministro e líder do PSD, e também porque este escândalo tornou-se público porque houve, em primeiro lugar, uma mudança de governo. Porque se continuasse o anterior governo, aquele curto governo que exerceu funções por dias, que tinha, salvo erro, ainda como secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Dr. Paulo Núncio, não só continuaríamos sem a estatística publicada, como certamente, nesta nossa posição, não se teria descoberto que havia uma incongruência na comunicação dos valores para o sistema central da administração fiscal, neste caso de 10 mil milhões de euros. E também estamos aqui, Sr. Ministro, porque quando o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, foi confrontado pela comunicação social quanto à explicação a dar relativamente a isto, a primeira resposta foi culpar os serviços, culpar a administração tributária. Quando viu que não colava, que a explicação não colhia, veio com uma segunda explicação, dizendo que de facto tinha emitido um despacho e que admitia que esse despacho era contraproducente, gerou alguma confusão interpretativa. Quando novamente os serviços, a autoridade tributária, confrontaram Paulo Núncio que isso não era verdade, porque por algumas vezes Paulo Núncio foi confrontado pela própria autoridade tributária sobre a publicação, a necessidade de cumprimento ao despacho do anterior secretário de Estado do governo do PS, Sérgio Vasques, Paulo Núncio disse, afinal, nem foi a primeira explicação, a segunda também não valeu, a explicação que vale é que eu é que proibi a publicação da estatística, ele assumiu essa responsabilidade. E também, estamos aqui, Sr. Ministro, uma outra razão pela qual estamos aqui é que Paulo Núncio, na primeira audição que fez aqui, não contou metade da história. Foi preciso a comunicação social tornar público que Paulo Núncio tinha pertencido a um escritório de advogados onde criou 120 sociedades na Zona Franca da Madeira e que depois pertenceu a um outro escritório de advogados que colaborou com entidades que aproveitaram o BES para transferir dinheiro para o Panamá. Paulo Núncio, da primeira vez, não contou nada disto e teve que vir cá uma segunda vez. Portanto, estas são as razões, que levam a estas audições. Percebemos a estratégia débil da direita, PS e CDS, em tentar culpabilizar o atual governo sobre isto. Os portugueses já perceberam de que se trata. Vamos então recuperar os factos. O facto é que a partir de 2010 passou a ser obrigatória para a autoridade tributária a publicação de informação estatística sobre as transferências transfronteiriças, por força de um despacho do então secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques. Entre 2011 e 2015 não houve instruções do governo anterior para prosseguir essa publicação e não foi publicada informação relativa aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. E esta ligeireza do anterior governo contrastou com a mão pesada e persecutória do ponto de vista fiscal no âmbito de um brutal aumento de impostos e até na penhora de habitações próprias e permanentes por dívidas fiscais a famílias de parques de recursos e por dívidas muitas vezes inferiores a 2 e a 3 mil euros. E quando o Parlamento, nesta legislatura, aprovou o fim destas penhoras, PSD votou contra, não teve ainda essa clareza de assumir esse erro e CDS absteve-se.
E ao iniciar funções, o atual Governo dou orientações para que fosse publicada essa informação existente sobre a transferência para offshores e para que fosse retomado o trabalho de análise estatística e divulgação previsto no despacho do Secretário de Estado Sérgio Vasco, de 2010. Em abril de 2016, foram publicadas as estatísticas com os dados recebidos pela Autoridade Tributária que haviam sido transmitidos e processados pela Inspeção Tributária dos anos de 2010 a 2014. E foi no decurso desse trabalho de compilação estatística relativa a 2015 que foram detectadas incongruências com a informação relativa aos anos anteriores. E em novembro de 2015, a Autoridade Tributária informou ter apurado a existência de cerca de 20 declarações apresentadas por instituições financeiras que não foram objeto de devido tratamento. Estamos a falar de 10 mil milhões de euros. Recorde-se que no período compreendido entre 2011 e 2015 saíram do país em transferências para offshores 20 mil milhões de euros. Certamente não foram, não foi dinheiro oriundo de rendimento de trabalho, mas sim de rendimento de capital e, alguns, e, muitos, e parte dele se calhar de proveniência ilegal e criminosa, mas em todo o caso metade, cerca de metade, não sofreu o escrutínio e o tratamento fiscal como devia. A rotina informática que devia transferir completamente os cheiros enviados ao Fisco pelos bancos com os dados das transferências transmitiu alguns cheiros incompletos a partir de 2013, havendo assim 14 mil transferências individuais que não foram transmitidas. E perante isto, Sr. Ministro, o Governo agiu, no nosso entender, em conformidade, agiu com os meios, os instrumentos e os mecanismos que dispõe para assegurar que isto não torne a acontecer e que serão tomadas as medidas necessárias para que a Autoridade Tributária esteja provida de todos os meios para que este tipo de transferências sejam sempre detectadas e escrutinadas, mas também o Governo foi mais longe e procurou, nomeadamente, reforçar os deveres de comunicação das transferências para offshores por parte de instituições financeiras, como também reforçou as competências da unidade de grandes contribuintes aos contribuintes singulares de elevado rendimento e património, isto numa perspectiva de combate à fraude económica, financeira e fiscal. E, no nosso entender, estamos perante de um caso de ética política, em que há razões mais que suficientes para apurar e questionar, melhor dizendo, se esta decisão de Paulo Núncio foi, atendendo às ligações que teve no passado no exercício da sua profissão, se essas decisões da não publicação estatística foi tomada para proteger clientes, ex-clientes, se quanto tomou a decisão beneficiava de informação relevante. E estas questões foram colocadas na primeira audição a Paulo Núncio. Esse envolvimento de Paulo Núncio na criação de 120 sociedades na Zona Franca da Madeira lhe deu informação privilegiada e se essa informação influenciou a sua decisão de não publicação estatística, porque, Sr. Ministro, é um bocado caricato que a falta de comunicação não vale tudo. Eu estou aqui a questionar, não estou, sou deputado. Oh, Sr. Deputado, isso foi o que vocês fizeram na audição anterior, e que fez o Sr. Paulo Núncio, o Dr. Paulo Núncio fez, e que retirou depois uma insinuação grave. A questão central, eu sei que a verdade dói, os Srs. Deputados têm que ter paciência. Eu estou a questionar, são factos, Sr. Deputado, são factos, e os factos levam-nos a fazer apreciações e levam-nos a colocar questões, e estas questões são questões públicas, qualquer português coloca. E depois é estranho, Sr. Ministro, como eu estava a dizer, a falta de comunicação entre os membros do anterior Governo. Sr. Ministro, ex-ministro das Finanças, a deputada Maria Luísa Albuquerque, queixou-se, disse que não tomou conhecimento de determinada informação relativa à não publicação de estatística, mas que agora também vemos, Sr. Ministro acabou de dizer nas suas respostas iniciais ao PSD, que afinal existe essa comunicação, tem que existir entre um Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o Ministro das Finanças, quando foi detectada a incongruência de montantes.
Senhores deputados, eu pedi que houvesse condições e pedi ao Sr. Deputado João Paulo Correia que concluísse está a beneficiar da mesma tolerância que teve o Sr. Deputado Duarte Pacheco, mas está mesmo a chegar ao limite dessa tolerância.
Não tenho mais dois minutos então para chegar à tolerância, mas estou-me a esforçar para lá chegar. Estava eu a dizer que quando foram detectadas essas incongruências de valores, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais falou que sou Ministro das Finanças. O que nós me parece muito estranho, inusitado e preocupante e grave é que no anterior governo, quando foram detectados esses episódios, não tenha havido essa comunicação. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que lhe queria deixar é se o Governo pode garantir que está a construir e as medidas necessárias para que casos como este não se tornem a repetir e que todas as transferências que sejam efetuadas para offshore sejam alvo do devido tratamento fiscal.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Eu vou ser muito breve, só para reiterar a resposta que dei há pouco ao seu colega, Sr. Deputado Duarte Pacheco, no sentido de lhe dizer que o Governo tem trabalhado no sentido de aumentar o escrutínio que todas as informações de índole fiscal são sujeitas no sentido óbvio de melhorar o processo declarativo, de o tornar mais transparente e de ele ser, como eu dizia, escrutinável. É evidente que quem tinha na altura que dar a indicação de publicação era o Governo. Obviamente, a AT não poderia, perante uma não indicação de publicitação, desautorizar o Governo e fazer o contrário. Isso já aqui foi reconhecido pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais da altura, o Dr. Paulo Núncio. Já também foi referido que pela Doutora Maria Luísa Albuquerque, quando assumiu a pasta de Ministra das Finanças, também não sabia de nada, mas identifica como um erro a decisão ou não decisão do seu, na altura, colega Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Na verdade, o Ministro das Finanças não tutela diretamente esta área quando a tem delegada no Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, mas, como disse bem, há comunicação. Não entendeu o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais deste Governo dar-me conhecimento quando reatou a publicação do cumprimento do despacho. Era uma atitude natural. Era um despacho que estava por cumprir e não havia, era necessário colocar os dados públicos e isso foi feito. E foi feito e bem. E o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais serve exatamente também para isso. Quando se identificou, e como eu referi há pouco, os erros de processamento, e no final de 2016, em novembro de 2016, foi-me dado conhecimento dessa matéria. Eu também referi há pouco, e é a minha intuição, aquilo que eu acredito que iria acontecer, que se as estatísticas fossem publicadas em 2013, em 2012 é quando há a grande quebra, a probabilidade de alguém de se ter indagado, nem que fosse algum tempo depois, a estranheza sobre aquela evolução seria seguramente maior, essa probabilidade, do que se ela, quando os dados não são públicos. Eu acho que é a única coisa que nós podemos dizer com uma garantia grande. A não publicação da informação não é um bom princípio de transparência. É só isso que neste momento podemos dizer. Está associado, neste caso, a um erro de processamento que teremos que saber mais sobre ele. E por isso existem inquéritos a correr. E, portanto, haveremos de, seguramente, ter mais conhecimento sobre esta matéria quando esses inquéritos se souberem. A única lição que eu acho que tiramos de tudo isto, de facto, é que não publicitar informação com esta sensibilidade não é uma boa estratégia do ponto de vista nem da transparência, nem da ação política e governativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo. Eu estava convencida que o PSD o tinha chamado aqui para lhe pedir responsabilidades, afinal chamou aqui para desresponsabilizar o anterior governo, o que é um motivo um bocadinho, bom, é tão válido como qualquer outro, embora depois retire menos sumo destas audições. Alguns pontos que me parecem relevantes, algumas perguntas, um tem a ver com aquilo que acabou de afirmar. Nós podemos discutir se publicando de certeza que seria possível descobrir o erro. Se calhar não seria. Mas uma coisa é certa, sem publicar não seria de certeza. Ainda mais quando o próprio Secretário de Estado disse aqui, o anterior Secretário de Estado, Paulo Núncio, que não só não publicou, como não conhecia os dados. E, portanto, quem não conhece os dados e que ainda por cima não os publica e não dá oportunidade para haver um jornalista que vá pegar, que vá investigar, que vá indagar, que vá perguntar à AT, um académico que queira perceber o que é que se passou nos fluxos financeiros nos anos da crise, aí de certeza é que é impossível descobrir. E, portanto, penso que o raciocínio é este. É óbvio que não quer dizer que publicando de certeza que se descobrisse. Mas o contrário é possível dizer, que é não publicando, não se descobre. E o assunto é particularmente grave se tivermos em conta o contexto em que aconteceu, os anos em que aconteceu e o nível de exigência fiscal que se estava a colocar sobre pequenos contribuintes e o nível de crueldade fiscal até que se estava a colocar em pequenos contribuintes quando assistíamos a famílias a serem penhoradas na sua casa por causa de portagens não pagas que depois acabam em enormes dívidas fiscais. Felizmente algumas dessas injustiças já foram revertidas, nem todas foram ainda, é um trabalho que ainda tem que ser feito. A minha pergunta é se conseguiu perceber, ou se dentro do Ministério e da Secretaria de Estado, foi possível perceber qual é a razão para não terem sido publicadas as estatísticas. Porque eu percebo quando me dizem que houve um erro e deveriam ter sido e não foram. Já assumimos isso, o erro foi assumido. Agora, porquê é que o erro aconteceu? Eu confesso que ainda não encontrei nenhuma explicação que fosse particularmente satisfatória. O Dr. Paulo Núncio diz que achou que era a melhor forma de combater a fraude. Eu parece-me uma explicação fraca, confesso, porque os bancos e as instituições financeiras e os escritórios de advogados já sabem que as estatísticas são comunicadas, já sabem que há um modelo 38 e, portanto, não é a sua publicação que vai mudar alguma coisa nas certezas e na informação que os agentes têm. E é lógico, quando nós estamos a avaliar a atuação política de um determinado secretário de Estado, questionamos a sua visão política sobre o sistema. E podemos questionar qual é a visão política que tem uma pessoa que trabalhou para criar estas formas e estes, não posso dizer, esquemas. Qual foi a palavra que nós encontramos da última vez que era... Estas estruturas. Ou seja, alguém que trabalha, que faz da sua carreira criar estruturas de planeamento fiscal... tem uma visão sobre o sistema fiscal e sobre a autoridade tributária que não é igual a quem não fez isto de carreira. E, portanto, independentemente de estar a questionar as ligações específicas que o Dr. Paulo Núncio possa ter a esta ou aquela empresa, o que eu acho legítimo questionar é a visão política que ele tem sobre o sistema fiscal e a necessidade de proteção da autoridade tributária e de determinadas estruturas e determinados instrumentos de planeamento. E, portanto, perguntava-lhe se faz ideia, se foi possível perceber porque é que elas não foram publicadas. Perguntava ainda se sabia que tinham que ser publicadas quando entrou para o Ministério, parece-me que já respondeu que não, e se foi informado pelo senhor atual Secretário de Estado que elas tinham que ser publicadas ou se decorre da atividade normal simplesmente retomar uma publicação que seria normal, não tivesse havido esta interrupção. Queria perguntar também se faz ideia de qual foi o problema, parece-me um bocadinho... pouco produtivo ter todas estas audições antes de conhecermos a auditoria que está em curso, mas ainda assim não deixo de lhe perguntar se faz ideia de qual é o problema e se faz ideia de quando é que sai a auditoria. se temos uma previsão para a auditoria. E por último, queria retomar, e correndo o risco de retirar algum assunto ao CDS, uma pergunta que fizemos chegar ao Ministério em janeiro de 2017 sobre a retirada de 3 jurisdições da lista negra de offshores. E na altura, quando perguntámos ao Ministério sobre as ilhas de Jersey, Man e Uruguai, que não é uma ilha, colocámos várias questões, entre elas o facto destes territórios não ser claro que cumpram todos os critérios, pelo contrário, têm várias deficiências ao nível de transparência e da sua legislação tributária e fiscal em geral. Bem sei que o Fórum da OCDE as caracteriza como compliant ou largely compliant e, portanto, cumpridoras, mas também é verdade que a malha deste fórum da OCDE é pouquíssimo apertada, na medida em que estas jurisdições são caracterizadas como cumpridoras, que, nesse caso, são colocadas ao lado de Portugal no cumprimento das suas exigências em termos do sistema fiscal, coisa que claramente não estão, e têm legislações claramente mais favoráveis e com grandes dúvidas sobre princípios básicos de respeito pelas regras fiscais, tributárias. A minha pergunta é se, ao retirar estes territórios das listas negras, ainda que em troca de alguns acordos de dupla tributação, que não são claros, que não sejam usados também para planeamento fiscal, nomeadamente com escolha de quais os acordos que dão mais jeito a que esquema, de acordo com os movimentos financeiros que se quer fazer, e isso hoje existe, e portanto se não é uma mera legitimação destes territórios, que mantém as suas práticas com mais ou menos máscaras, mais ou menos mecanismos para tentar mascarar aquilo que de facto são, que são offshores, ou quase offshores, ou proto-offshores, ou o que quisermos chamar. E se pode confirmar que estes territórios não são utilizados para esquemas de planeamento fiscal agressivo. Isso, portanto, se faz sentido retirarmos-los da lista negra e com tudo o que isso implica, inclusive em termos de luzinhas vermelhas, reporte de informação, taxação agravada e por aí adiante. Eram estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou praticamente totalmente de acordo com a leitura que faz sobre a importância da divulgação dos dados na nossa capacidade coletiva de os analisar e de descobrir neles eventuais comportamentos não esperados do ponto de vista agregado, porque estes dados são divulgados com algum nível de agregação. A verdade é que hoje em dia, olhando para a série original dos valores iniciais, só me ocorre uma outra série que tenha tido, de 2011 para 2012, o mesmo comportamento desta, que foi o número de novas contratações no mercado de trabalho em Portugal, que eu sei bastante bem que caiu 65%, e estava certo. Portanto, há séries, de facto, que têm comportamentos bastante dramáticos em momentos de crise como a que vivemos naquele instante. Mas todos estes dados só podem ser úteis coletivamente se forem publicados. Não é obrigatório que esses dados, como aliás se comprova com estes, não estejam isentos de erro, mas como bem disse a Sra. Deputada, encontrar esses erros é quase tautológico dizer que é mais simples ou possível de acontecer se houver essa publicidade. E, portanto, estando de acordo com a importância da sua publicitação, é por isso que já foram feitas alterações legislativas que levam, por exemplo, à obrigatoriedade da AT divulgar esses dados. Isso foi uma alteração legislativa já de 2017, porque até aqui, de facto, como a Sra. Deputada referiu, havia a necessidade de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, qualquer ele que fosse, a solicitação da AT, que o fez reiteradas vezes, durante o anterior governo, em 2011 e em 2012, para a publicação desses dados. E isso não foi feito, não foi despachado, pelo menos no entendimento da AT, favoravelmente. Acontece até que o segundo dos pedidos esteve entre novembro de 2012 e junho de 2014 à espera de ser devolvido à autoridade tributária. Portanto, foi um longo período para preparação, não é preparação, porque ele foi feito muito rapidamente, mas não foi devolvido à autoridade tributária. Eu não me encontro habilitado, confesso-lhe, e não gostaria de correr esse risco, para além daquilo que é o meu conhecimento desta matéria, de tirar conclusões sobre as tais correlações, como falei há pouco, entre um erro e outro erro. Um tem uma natureza identificadamente política, e nós conhecemos-lo já, e foi, aliás, assumido, que é o da não divulgação. O outro, do que sabemos, tem uma natureza informática, não escolheria, creio eu, esse erro, nem o nome dos bancos das linhas apagadas, nem os montantes, nem os destinatários. Teremos que esperar pela perícia que está a ser feita sobre o dito programa e perceber porque é que ele tinha um erro. Não é incomum haver erros nos programas informáticos. O que é importante é corrigi-los. E essa é a responsabilidade de todos os que usam o sistema. Porque há muitos erros que subsistem durante muitos anos. Mas nós devemos tentar, de facto, corrigi-los. E nessa matéria, a inspeção que desde logo foi requerida pelo Governo à IGF permitirá trazer seguramente mais luz sobre esta matéria. Era um período particularmente difícil do ponto de vista financeiro, pelo que se pode e deverá ter atenção a que este tipo de transferências pudessem ter uma equidade e uma justificação distinta da de outros momentos da vida financeira do país. E também é verdade que a vigilância sobre essas transferências, sem nenhum intuito de persecutório no sentido de antecipar que possa haver algo de errado nessas transferências, deveriam, pela natureza dos tempos que vivíamos, ter sido mais escrutinado, não menos escrutinado. Isso é um juízo político e de bom senso quase que se pode fazer. E é verdade que estamos a falar de uma área do sistema financeiro que, infelizmente, a Organização Financeira Internacional em que vivemos não tem facilidade e não tem tido facilidade em controlar. Porque nunca é demais dizer que nós podemos ter a lista mais completa do mundo, que em qualquer transferência triangulada por outros países que não estejam nessa lista, as nossas autoridades ficam sem rasto direto da transferência, o que só aumenta a exigência sobre a nossa transparência. Mas leva a que tenhamos que ter talvez uma estratégia distinta e valorizar aspectos que eu sei que, na pergunta que me fez, estão valorizados, como a importância de ter mecanismos de troca de informações com todas estas jurisdições, por mais negras que elas sejam, e tentar, por essa via, ter mais destas jurisdições incluídas no tal sistema moderno que nós queremos ter em termos do que é o sistema financeiro internacional. A verdade é que muitas destas jurisdições, e nem todas são ilhas com palmeiras e cacifos, têm atividade económica às vezes bastante importante com Portugal, com portugueses lá e com portugueses cá, enfim, há mais para além do que a mera transferência financeira em algumas destas jurisdições. E a estratégia que o Governo adotou em relação a estas três jurisdições de que falou, nada disto foi feito sem a intervenção e a coordenação da AT, na validação das condições referidas. E também é verdade que há um caráter dinâmico nesta avaliação, numa das condições, que é a de não existir em momento nenhum dúvida fundada sobre o cumprimento das exigências de transparência e troca de informações com estas jurisdições. É um processo que obviamente tem que ser validado, eu vou usar a expressão em contínuo, mas que é exigência quando se abre de facto esta porta que aconteça. E portanto, com essas cautelas, a avaliação, e passa a redundância, muito cautelosa e muito exigente que o Governo fez da retirada destas jurisdições desta lista, tem também esta dupla característica. Por um lado, é uma avaliação permanente, por outro, é uma abertura que nos permite estabelecer fluxos de informação que podem ser vantajosos, e serão seguramente vantajosos, em análise e investigação de situações que possam ser duvidosas. Caso contrário, não temos rigorosamente informação nenhuma e na tal triangulação das transferências ficamos completamente sem nenhum acesso a dados. E, portanto, reconhecendo e estando de acordo consigo da dificuldade que é este tipo de situação, pensamos que com as cautelas que colocámos nesta retirada, neste exemplo de retirar estas jurisdições da lista, podemos, no conjunto das suas atividades económicas e financeiras, ter vantagem em fazê-lo. Foi essa a avaliação que fizemos e foi obviamente por isso que fizemos tomámos esta decisão. Mas quero dizer que não só não o fizemos, como a mensagem que existe interna é de reforço da vigilância sobre a informação que é trocada e a transparência e a qualidade dessa informação. Se estes pressupostos forem satisfeitos, nestes casos concretos foi avaliada pela AT a vantagem de promover esta retirada da lista. Todos os mecanismos de transparência que pudermos estabelecer, Sra. Deputada, serão bem-vindos e estaremos sempre abertos a incluí-los, como disse bem, à matéria ainda a trabalhar nesta dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro desde a sexta-feira passada. Está aqui hoje novamente connosco e eu vou resistir à tentação de responder ao deputado João Paulo Correia e vou-me cingir aos factos, pelo menos nesta primeira ronda. Depois talvez não resista. Sim, aliás, a sua atitude não só contrasta como desmente o deputado do seu próprio partido, mas já lá iremos. Eu ia aproveitar o facto do Sr. Ministro estar a responder a perguntas sobre esta portaria que é a lista dos paraísos fiscais e de facto há uma portaria número 345/2016 de 30 de dezembro. E que tem ligação com este assunto porque é a portaria que diz que territórios é que são afinal paraísos fiscais e é esta portaria que diz que transferências é que são comunicadas e consequentemente fiscalizadas. Eu começava por lhe perguntar, a portaria está assinada por si, eu começava por lhe perguntar se tomou de facto, foi o Sr. Ministro que tomou a decisão de tirar três territórios desta portaria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
É evidente que a decisão, tendo que ser assinada por mim, foi tomada por mim.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Ora, a retirada destes países depende do cumprimento
segundo a lei geral tributária, depende do cumprimento de requisitos, não é uma mera decisão política. O que eu lhe pergunto é se conhece esta legislação e se considera que estes países cumprem, estes territórios cumprem os requisitos do artigo 63D da Lei Geral Tributária.
Sr. Ministro.
A indicação que eu tenho é que essas três jurisdições cumprem os três critérios que são exigidos, requeridos para não pertencerem a essa lista.
Sr. Deputado Cília Meireles.
Sr. Ministro, os quatro critérios são os seguintes. 1. Existência de um imposto semelhante ao IRC, ou pelo menos cuja taxa não seja inferior a 60% da taxa do IRC em vigor. As regras de determinação da matéria coletável sobre a qual incide o imposto sobre o rendimento divirjam significativamente dos padrões internacionalmente aceitos ou praticados, nomeadamente da OCDE. A existência de regimes especiais ou de benefícios fiscais mais favoráveis dos quais resulta uma redução substancial da tributação. A legislação ou prática administrativa, na prática, não haja troca de informações. São estes os critérios que devem ser seguidos na elaboração da lista e, portanto, importa perceber se estes territórios, no caso, se estes países, cumprem ou não. Por exemplo, o que eu lhe gostava de perguntar é, vamos começar pelo princípio e vamos a cada um deles. O Uruguai cumpre, por exemplo, o critério de ter um imposto sobre o rendimento das empresas?
Sr. Ministro.
Senhora Deputada, eu vou repetir a resposta que lhe dei há pouco. A retirada de países dessa lista é uma ação coordenada com a autoridade tributária e é uma análise que é feita, um estudo que é feito do cumprimento de todas essas exigências. E a informação que eu tenho é que todos esses territórios, todas essas jurisdições cumprem esses requisitos.
Senhora Deputada.
Sr. Ministro, numa mera pesquisa com o Google, qualquer um poderá fazer, eu, de maneira relativamente rápida, encontrei, por exemplo, aqui o endereço eletrónico e o número de telefone de uns consultores que explicam o que é que são as companhias ou as empresas offshore do Uruguai e explicam as vantagens que elas podem ter. Aliás, até explicam, por exemplo, que utilizando uma companhia ou uma empresa offshore como esta é possível para baixar os impostos a pagar noutros territórios e diz, aliás, graças aos acordos para evitar dupla tributação assinado com 13 países que incluem a Argentina, o Equador, o México, Portugal e Espanha, pode-se baixar bastante os impostos pagos neste país. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é como é que é possível o Uruguai, ao mesmo tempo, cumprir o artigo 63D, que se refere especificamente a isto, e ao mesmo tempo ter este tipo de regimes?
Sr. Ministro.
A senhora deputada compreenderá que eu não vá comentar páginas do que encontrou a pesquisar no Google, que eu não sei sequer a veracidade, não sei o que é que tem por trás. Aquilo que eu lhe posso garantir é que o Centro de Estudos Fiscais, a Autoridade Tributária, a análise que foi feita dessas jurisdições levou à conclusão de que elas estavam em condições de cumprir essa saída da lista.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Eu não lhe peço que comente. O que eu estou a pedir que comente é a sua decisão de tirar o Uruguai da lista de paraísos fiscais, que fique bem claro, porque o Senhor Ministro veio aqui garantir-me que o Uruguai cumpre o artigo 63D. E eu estou-lhe simplesmente a dizer, se a pesquisa do Google não serve, que eu acho que é óbvia, é a maneira mais prática de perceber do que é que estamos a falar. Olha, eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo. Um documento da Comissão Europeia que faz primeiros passos para a criação de uma lista europeia relacionada precisamente com paraísos fiscais e que faz a análise de vários países se eles cumprem determinados critérios. O Uruguai aparece como não cumprindo ou como tendo indicadores de riscos, quer do ponto de vista da transparência e da troca de informações, quer da existência de regimes de benefícios fiscais ou regimes
preferenciais. O que eu pergunto e o que eu estou a perguntar é como é que é possível haver estas informações, e no caso já são documentos oficiais, como é que é possível haver estas informações e o Sr. Ministro considerar que este país cumpre o disposto no artigo 63D e que não é um paraíso fiscal?
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu não lhe posso responder mais do que aquilo que já lhe respondi. Esse trabalho é um trabalho que é feito, ouvida a autoridade tributária e os serviços de análise que na autoridade tributária têm como responsabilidade emitir opiniões sobre essas matérias. Relembro-lhe, por exemplo, que entre 2012 e 2013, quatro vezes o anterior governo perguntou à autoridade tributária se o Panamá podia ser excluído. Em setembro de 2012, em março de 2013, em setembro de 2013, em novembro de 2013, havia uma grande curiosidade do anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a possibilidade do Panamá sair dessa lista. E quatro vezes.
Senhores deputados, o Sr. Ministro interrompeu a resposta.
Quatro vezes a autoridade tributária respondeu que não estava em condições. Eu, neste momento, para ser com a informação que tenho é a que lhe estou a dar. Espero que ela seja boa, mas é a que lhe estou a dar, é, obviamente, de que a análise que foi feita, da mesma forma como foi feita para muitas outras jurisdições, incluindo o Panamá, nestas circunstâncias que lhe acabei de dizer, concluía de forma positiva pela saída, possibilidade de saída desses países da lista de paraísos fiscais.
Senhora Deputada Cecília Meirelles.
Senhor Ministro, nota-se bem quando as perguntas são incómodas, nota-se bem pela sua resposta, porque note que há a pergunta que eu lhe faço, que é legítima, sobre a legalidade de uma decisão que o Senhor Ministro tomou, responde com o anterior Governo, e já lá iremos. Eu volto a perguntar, Senhor Ministro, o Senhor Ministro tomou a decisão. O que eu lhe pergunto é se está, como é que me pode dizer que o Uruguai cumpre aquilo que diz o artigo 63D?
Senhor Ministro.
Não tome a minha resposta como algo de estranho. Eu só lhe estou a dizer que são os mesmos serviços que fizeram a análise de uma situação, fizeram a análise de outra situação. Aquilo que eu posso concluir dessa análise é que os serviços, pelo menos, não tomam sempre a mesma decisão. O que significa que alguma coisa os serviços fazem. E eu estou convencido que eles fazem bem essa análise. A senhora deputada tem dúvidas que são seguramente legítimas. O que eu lhe posso dizer é que neste momento a informação que tenho é de que esses países, essas jurisdições, estavam em condições de sair. Isto não foi uma decisão sem análise feita pelos serviços. Eles são sempre ouvidos, como se vê, e pode agora, para benefício da minha resposta anterior, o governo anterior também consultava a AT quando queria tomar este tipo de decisões. Assim foi feito também neste caso.
Então, o Sr. Ministro, como veio bastante preparado para esta audição, certamente me poderá fornecer essa informação dos serviços em relação a estes três territórios.
Sr. Ministro.
Eu não tenho essa informação aqui, mas seguramente ela existe.
Existe uma informação em relação aos três territórios dizendo que eles cumprem o artigo 63D.
Sr. Ministro.
Existe uma informação que permitiu concluir que esses territórios, que essas jurisdições, podiam sair dessa lista.
Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Ó, Sr. Ministro, e nessa, não fugindo, nessa questão do Panamá, diga-me uma coisa, nessa investigação que fez, certamente deparou-se com pedidos do Panamá. É ou não verdade que o Panamá invocava que tinha assinado um acordo com o governo português, prevendo precisamente a saída da lista de paraísos fiscais?
Sr. Ministro.
Eu não faço ideia do período temporal que a senhora deputada está a falar. E como deve imaginar, enfim, as nossas relações com o Panamá são muito extensas, não sei o que é que, ao que é que se refere.
Oh, Sr. Ministro, quem falou no Panamá foi o Sr. Ministro, não fui eu, e disse que o anterior governo pediu. E eu imagino que tenha sido esse pedido precedido de um pedido do Panamá, porque é isso que diz a lei. Aliás, também imagino nestes casos e peço que mando os pedidos destes três países e as suas datas. E, portanto, o que eu pergunto é que razões é que o Panamá invocou no seu pedido, e se invocou ou não um acordo assinado com o governo de, imagino eu, que o governo de 2009 a 2011.
Senhor Ministro.
Ou seja, não lhe sei responder.
Senhor Ministro, então andou a ver tudo, sabia com tanto detalhe o que é que o anterior governo tinha...
Senhor Ministro, não tinha concluído, peço só que agora.
Não lhe sei responder à pergunta que me está a fazer. Aquilo que eu lhe disse foi que, e gostava de reiterar, que quando há decisões sobre estas matérias, é feita uma análise das condições que essas jurisdições têm para sair da lista. E foi avaliado que estas jurisdições em particular cumpriam o critério triplo que há pouco a senhora deputada Mariana Mortágua referiu e que eu já referi. Eu, quando me faz uma pergunta sobre 2009 a 2010, eu não tenho essa informação. A informação que eu há pouco prestei sobre o Panamá foi apenas para ilustrar o facto de que nem sempre as conclusões destas análises são positivas.
Senhora Deputada Cecília Meirelles.
Senhor Ministro, o critério não é triplo, é quádruplo e é aquele que diz a lei, não é aquele que o Senhor Ministro invoca. São diferentes e aquilo que eu pretendo é as informações da AT dizendo que a lei é cumprida, porque a lei ainda está acima da AT e das portarias. O que eu também achei um tanto estranho é que o Senhor Ministro conhecesse com tantos detalhes os pedidos do anterior governo à administração tributária sobre um país e que não conhecesse o que esse país invocava quando fazia os seus pedidos para sair da lista. E o que eu lhe pergunto, e volto a perguntar, é se tem ou não conhecimento da assinatura de um governo entre o Estado português e o Panamá para a retirada deste território da lista.
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, já lhe respondi que não.
Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Ministro, e passando agora diretamente à questão dos tais 10 mil milhões de euros, disse-nos que tomou conhecimento da situação em novembro de 2016. Eu gostava de saber, desde então até agora, e dizendo respeito a esses fluxos que foram fiscalizados, que receita é que já foi arrecadada pela administração tributária em relação a estes fluxos?
Sr. Ministro.
Não tenho essa informação, Sra. Deputada.
Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Ministro, mas não acha que é um tanto estranho que em relação a um assunto que é classificado como escandaloso e um escândalo, eu acho que o essencial é ir buscar a receita. Afinal, o que está em causa não é fiscalização pelo fisco. Não será razoável saber que receita já foi arrecadada?
Sr. Ministro.
A senhora deputada entenderá, enfim, a utilidade desta informação para aquilo que for conveniente. Eu acho que ela extravasa o domínio fiscal. Mas não tenho essa informação. Poderei pedi-la e ver se ela é identificável, mas eu neste momento não tenho essa informação.
Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Sr. Ministro, mas do seu ponto de vista, o que é grave aqui não é que estes 10 mil milhões não tenham sido fiscalizados. Presumo eu, a fiscalização só pode ter dois objetivos. Um é o apuramento da prática de ilícitos e o outro é a tributação e o apuramento de receita fiscal. Não é relevante saber que receita fiscal é que já foi arrecadada?
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu não disse que não era relevante. Eu só lhe disse é que não tenho aqui comigo a informação que me está a pedir.
Sr. Deputado, peço só um segundo. Terá a mesma tolerância que tiveram os seus antecessores no uso da palavra. Pedia só que tentasse fazer todas as questões agora numa única intervenção. Muito obrigado.
Eu sei, Sr. Ministro, mas quando se... E não foi o seu caso, mas foi o caso do seu partido com abundância. Quando sistematicamente se está a dizer que é impossível não terem sabido, que é impossível não terem ouvido, que é impossível isto ou que é impossível aquilo, e depois se pergunta, mas afinal, quando se tem conhecimento, o que é que foi feito, que receita é que foi apurada, em relação às decisões que o Sr. Ministro tomou. Quando se pergunta a fundamentação, a resposta, a sua resposta foi sempre a mesma. Não sei, não estou informado, há uma informação dos serviços que diz alguma coisa. Bom, os serviços também eram supostos ter feito isto e não fizeram. O que eu acho extraordinário é que, nos casos, é escandaloso que não se saiba ou não é credível que não se saiba, e, noutros casos, afinal, o Sr. Ministro vem aqui dizer é completamente natural, é assim mesmo. Há qualquer coisa aqui que, com toda a franqueza, não bate certo. Ou há um duplo critério, ou há um duplo critério. Não, o Sr. Ministro disse-me aqui. Retirei países da lista, não sei, os serviços é que viram se cumprir ou não, eu mostrei-lhe aqui que não cumprem, como é óbvio que não cumprem, o Sr. Ministro diz, bom, não sei, se foram os serviços que viram, foram os serviços que disseram. Já lhe perguntaram aqui pelas estatísticas, também disse que, na altura, aliás, que só tomou conhecimento da questão em novembro e que, em abril, não retirou nenhuma conclusão. Perguntei-lhe, e então, mas da fiscalização destes 10 mil milhões de euros, que resultados é que já houve? Que receita é que está arrecadada? E o Sr. Ministro disse, eu isso não sei. Compreenda que há uma certa disparidade entre as respostas que nos dá e o grau de exigência e, sobretudo, as conclusões que o seu partido retira em relação ao passado governo. Percebe-se que há aqui alguma... Eu estou a utilizar uma... Estou a tentar ter elegância, enfim, que não tenho visto nestes assuntos pelo Partido Socialista. Mas, em todo caso, uma última pergunta nesta ronda. Eu gostava que me confirmasse, se eu percebi bem quando disse que em abril de 2016 as estatísticas foram publicadas, mas que o Sr. Ministro não tomou conhecimento delas, nem retirou delas nenhum tipo de conclusão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sra. Deputada, uma nota em relação à questão anterior, que ainda foi objeto de comentário da Sra. Deputada nesta intervenção. Eu creio relembrar-me bem que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais deste Governo, na audição que esteve aqui sobre esta matéria, terá sido muito claro sobre... Enfim, a não necessidade de haver impacto na receita fiscal da análise destas transferências. Elas podem estar todas certinhas. Não é preciso ter uma grande expectativa que isto vá contribuir para a consolidação orçamental. O problema, Sra. Deputada, é que elas não estavam corretas. Se depois existe algum problema a jusante ou não... É evidente que a parte inspectiva e de análise o dirá, mas o que é um facto é que elas não estavam sobre essa jurisdição inspectiva. Porquê? Porque havia um erro no programa, porque não foi feita a divulgação, porque não foi feito o escrutínio da informação como devia ter sido feito. É só isso. Se depois existem consequências posteriores... Eu confesso-lhe, volto a dizer, sem nenhum problema, não tenho esse número aqui comigo, mas terei todo o prazer em enviá-lo. Mas ele pode ser zero. E isso não faz com que o facto que estamos aqui a avaliar seja mais ou menos grave. Não tem, é que não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra, Sra. Deputada, porque não é pelo facto de não virmos a apurar nenhum ilícito, nem fiscal, nem criminal posterior, que a omissão... estava eu a dizer, que não é porque a jusante da omissão de não publicação não encontremos nada, que alivia, obviamente, o peso político e do erro de não publicação. Mas dar-lhe esse número. A segunda parte da sua pergunta, Sra. Deputada,
Eu acabei por não perceber. Em abril de 2016, quando as estatísticas estão publicadas, o Sr. Ministro toma conhecimento e tirou delas alguma conclusão?
Eu nessa altura, não tive conhecimento dessas estatísticas, como deve imaginar, há muitas estatísticas no Ministério das Finanças, não foi levado ao conhecimento o valor exato dessas estatísticas. Eu disse-o aqui já, em novembro de 2016, quando foi detectado o erro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais chamou-me a atenção para essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro das Finanças. E a minha primeira questão é: qual é aqui a questão central, Sr. Ministro? Isto é uma pergunta retórica, porque todos já compreendemos muito bem qual é a questão central em tudo isto. E a questão central é o facto de o anterior governo ter decidido não publicar as estatísticas sobre transferências para offshores. Uma decisão consciente que o anterior governo tomou. E esta é que é a questão central. Podem tentar o PSD e o CDS puxar estas audições para outros campos, tentar discutir outras matérias, mas esta é a questão central. E numa altura em que o anterior governo tinha uma ação implacável com os pequenos contribuintes, que não perdoava a mínima dívida ou atraso nas obrigações fiscais, que penhorava salários, penhorava pensões, até tentou penhorar casas de habitação por dívidas que não eram avultadas ao fisco. O mesmo governo tinha esta ação implacável com os pequenos contribuintes, era o governo que, perante transferências milionárias para offshores, optava consciente e deliberadamente por olhar para o lado. E isto tem um significado tremendo, Sr. Ministro, penso que concordará comigo, tem um significado tremendo e ilustra de forma paradigmática aquilo que é ou era a política de dois pesos e duas medidas do anterior governo. Fraco com os fortes e forte com os fracos. Implacável com o pequeno contribuinte, mas depois permissivo com os grandes contribuintes e com as transferências avultadas milionárias para offshores. E, Sr. Ministro, obviamente que isto teve impacto. Se as estatísticas tivessem sido publicadas mais cedo, obviamente que o erro podia ter sido descoberto mais cedo. Não é uma certeza absoluta, mas é uma evidência que, probabilisticamente, quanto maior for o escrutínio destas matérias, maior era a probabilidade de se ter descoberto o erro. Portanto, a decisão do anterior governo teve também esta consequência. Atrasou ou contribuiu para atrasar a descoberta naquele erro e isso privou os inspectores tributários de informação que lhes teria sido, com certeza, muito útil para o combate à fraude e à evasão fiscais e também poderá ter levado à não cobrança de impostos devidos. Mas isso serão matérias que depois apuraremos quando tivermos o relatório da IGF. Mas, Sr. Ministro, o anterior governo não se limitou a não publicar as estatísticas. Sempre poderia alegar que estava tão ocupado a cortar salários, pensões, prestações sociais, a privatizar o setor empresarial do Estado, que nem se lembrou disto. Não, lembrava-se porque o PCP, anos a fio, audição após audição, com o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, quando esse não respondíamos ao Secretário de Estado de Assuntos do Orçamento, ou então à própria Ministra das Finanças, a perguntar uma pergunta simples. Qual o montante de transferências para offshores no ano passado, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, oralmente, nas audições, na primeira ronda, na segunda, na terceira ronda, e o Governo anterior, perante uma pergunta tão simples, recusava-se a responder. Portanto, o anterior governo não só não quis publicar as estatísticas, como consciente e deliberadamente se negou à Assembleia da República essa informação, que foi pedida sucessivas audições ao longo dos anos pelo PCP. Já tive a oportunidade, noutras audições, de fazer o historial, data a data, a calendarização das vezes que perguntamos e que a resposta era sempre para o lado. Portanto, não vou repetir isto, mas todos se lembram com certeza que os deputados do PCP, nessas audições, com vários membros do governo, perguntavam, faziam sempre esta pergunta. Em cada audição, qual é o montante? E o Governo não respondia. E, portanto, havia aqui uma opção deliberada de não sujeitar isso ao escrutínio público, ao escrutínio da Assembleia da República, e essa é que é a questão central. Bem pode o PSD e o CDS tentarem dar a volta que quiserem e até lhe perguntarem, abrirem esta audição, perguntando, Sr. Ministro, qual foi a data da sua tomada de posse? Quer dizer, é patético, quando estamos perante uma questão dessas, fazer uma pergunta. Isto é uma tentativa de desviar as atenções desta questão central, mas esta questão central irá permanecer. O anterior governo decidiu, deliberado e conscientemente, não fornecer essa informação à Assembleia da República, não a publicar, sonegar essa informação ao escrutínio público. E essa é que é a questão que tem significado político. Bem, mas, Sr. Ministro, obviamente que é importante este controlo de forma rigorosa de transferências para o offshore. E o Governo, entendimento do PCP, deve empenhar-se a fundo nesse sentido, criando na Autoridade Tributária todas as condições para que a Autoridade Tributária possa fazer esse acompanhamento de forma adequada. E perguntava ao Sr. Ministro qual é o grau de determinação do Governo relativamente a esta matéria, criar essas condições para que o acompanhamento das transferências para o offshore possa ser feito com todo o rigor. Mas, Sr. Ministro, agora introduzindo outra questão, não chega olhar só para os offshores. É também preciso dar atenção a transferências para outros territórios ou países que, não sendo oficialmente offshores, não constando da lista negra de paraísos fiscais, têm os regimes fiscais mais favoráveis, incluindo países da União Europeia. Incluindo países da União Europeia. E se dúvidas tivéssemos sobre isto, bastava olhar para as últimas notícias que surgiram sobre o caso de Malta, um país da União Europeia que pratica taxas para não residentes de 5% ou inferiores e que dessa forma leva à erosão da base tributável de outros Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal. Portanto, há transferências para offshores, mas também há transferências para outros países que, não sendo oficialmente offshores, não constando na lista negra, têm também práticas fiscais que prejudicam o nosso país, levam à erosão da nossa base tributária, e é também preciso olhar para essas situações, e essas também existem dentro da União Europeia, por exemplo, o caso de Malta, que surgiu recentemente, mas não é, obviamente, o último caso, é apenas o mais recente. E, portanto, Sr. Ministro, isto levanta uma questão, que é a necessidade de alterar a definição de território com regime fiscal mais favorável. Aliás, o PCP já levantou esta questão, já fez esta proposta, infelizmente não foi aceite, mas cada vez torna mais premente rever esta definição, alargar o âmbito daquilo que são territórios com regimes fiscais mais favoráveis, porque a transferência de fundos para esses territórios, que não são paraísos fiscais oficialmente, tem impacto negativo em Portugal, na nossa capacidade de angariar receita fiscal, leva uma erosão da nossa base tributável e, em última análise, lesa os interesses de Portugal e dos portugueses. E, portanto, também é preciso revisitar esta questão, Sr. Ministro. É urgente revisitar esta questão. Toda a atenção aos offshores, já lhe perguntei qual é o grau de determinação do Governo, mas não podemos ficar por aí. É preciso alargar o olhar, dar mais atenção também a outros países que, não sendo offshores, têm práticas lesivas dos interesses nacionais, e relativamente a isso queria lhe perguntar também qual é o grau de determinação do Governo no tratamento dessas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Sá, é uma questão que coloca muito relevante. Ainda ontem, na reunião do Ecofin, se discutiu mais uma vez, eu digo mais uma vez porque é uma matéria que vai estar durante muito tempo em discussão, uma diretiva sobre a harmonização da base tributária para as empresas a nível europeu. Podemos incluir nesta discussão questões como o local de origem da criação do valor e dirigir a nossa sistema tributário nessa direção. É uma matéria que, como bem referiu, muito relevante, que temos que ter uma participação muito ativa na definição de soluções que colocando Portugal, obviamente, no contexto daquilo que são as práticas internacionais nesta direção, neste âmbito, não promova, enfim, eu ia usar a palavra, não promova o isolamento das empresas portuguesas no contexto europeu. A nossa determinação é para que essas práticas tributárias reflitam precisamente a noção de criação de valor associada à tributação. Temos uma visão sobre os offshores e sobre outras jurisdições que referiu que, não sendo offshores, podem ter práticas de concorrência fiscal que sejam negativas para o conjunto dos países, uma visão, em particular, isto aplica-se mais aos offshores, como eu disse há pouco na resposta à deputada Mariana Mortágua, que traga essas jurisdições para a necessidade, para a obrigatoriedade de troca de informações que permita trazer mais transparência e certeza fiscal a todos os envolvidos. Os acordos que temos de dupla tributação, os acordos de troca de informação, são muito importantes para essa finalidade. Quero dizer que, mais do que segregar, em boa medida, nós devemos ter estratégias de incluir essas jurisdições no sistema de troca de informações e no sistema financeiro global. Porque estamos todos de acordo do caráter lesivo que muitas destas práticas têm sobre as nossas jurisdições, que são mais regulares no sentido quer fiscal, quer de transparência financeira. É uma ação que vai demorar bastante tempo até atingir um nível de exigência que todos temos sobre essa matéria, e neste equilíbrio, que confesso-lhe que não é simples, entre estar presente nestas discussões, elevar o grau de exigência sobre a transparência e sobre as práticas tributárias destas jurisdições, de todas as jurisdições, na verdade, para incluir aquelas que o Sr. Deputado também referiu, é onde nós achamos que o progresso nesta matéria se vai dar. Os trabalhos que têm decorrido ao nível da OCDE têm-se mostrado bastante produtivos nessa dimensão, e quando eu digo bastante produtivos não quer dizer que eu acho que sejam suficientes, quero simplesmente dizer que têm permitido avanços significativos nestas matérias. E a lei o sentido que nós gostamos de ter neste âmbito é, para terminar, um sentido de facto de inclusão destas jurisdições. Nós temos que ser mais exigentes com elas, obrigando-as a participar no processo de informação e no processo tributário que os nossos países estão sujeitos. Não é uma tarefa simples, confesso-lhe. As discussões são muito difíceis a nível internacional, mas é uma matéria em que temos que mostrar uma enorme determinação para podermos, de facto, conseguir atingir patamares de justiça também tributária, que é muito, posso dizê-lo abertamente, hoje em dia não existem. E, portanto, não podemos estar contentes com o atual estado das coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, terminámos a primeira ronda. Vamos iniciar a segunda. Tendo havido tolerância generalizada na primeira ronda, eu pedia que fossem especialmente rigorosos na gestão do tempo nesta segunda ronda. Assim sendo, vamos já começar. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, A primeira expressão que vou usar, até para pedir ao Sr. Ministro para comentar uma afirmação já deste ano do Sr. Secretário de Estado, Rocha Andrade. Portugal tem de longe a maior lista de paraísos fiscais da Europa. E diz também ainda que a lista de offshores deve ser reduzida. Perante isto, qual é que é o comentário que se oferece ao Sr. Ministro e perante a necessidade da estatística. Porque, de facto, se nós reduzirmos substancialmente os países que compõem a lista offshore, portanto, a estatística perde valor. Portanto, e claramente que isso acontecerá. Portanto, e um pouco respondendo àquilo que foi a questão com que o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Correia, iniciou, quando perguntou por que estamos aqui. Nós estamos aqui exatamente porque o anterior governo não aceitou acriticamente a retirada do Panamá da lista dos países offshore. Portanto, o facto de ter sido necessário que se verificasse os requisitos que estão previstos no artigo 103D da LGT, portanto, levou a que o Panamá não fosse retirada dos países offshore. Portanto, e o problema eventualmente nasceu aí. Portanto, a necessidade estatística basicamente assenta muito aí. Porque se o Panamá tem saído da lista dos países offshore, a questão da estatística não se colocava tanto assim. Não havia, não era necessária a comunicação das instituições financeiras para essa situação. Portanto, não se colocava pura e simplesmente esta questão. Mas, por outro lado, também, e eu penso que aquilo que foi feito, tanto ao nível do Governo, e há pouco o Sr. Deputado Paulo Sá desafiou o Sr. Ministro em relação ao grau de determinação do Governo. E nós temos também termos de comparação aqui. Portanto, para além do Governo, até inclusive do Banco de Portugal, que também apertou muito aquilo que era a malha em relação às transferências para os offshores, portanto, em que houve critérios de maior exigibilidade em relação a essas transferências. Portanto, em 2014 houve um apertar de rigor em relação a essas situações e à identificação dessas situações. Portanto, mas em relação ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, portanto, nós temos claramente os sinais. Olha, o anterior governo vedou a saída do Panamá. Houve um reforço na luta contra o branqueamento e fraudes fiscais. O sinal que temos do atual governo foi retirar o Uruguai, Jersey e Ilha de Man dos países offshore. Portanto, o sinal é claro. Portanto, o senhor que estava tão tem feito ao longo dos últimos anos uma tal luta, uma encarniçada luta e despertar para estas matérias, portanto, agora que são parceiros do governo, não conseguiram, digamos assim, reforçar aquilo que é o impacto negativo da presença dos offshores, porque quando nós ouvimos, e depois aquilo que mais me chocou ao Sr. Ministro, sou franco, é o cruzamento destas intervenções em que o Partido Socialista e o PCP enfatizam os sacrifícios que andamos a exigir aos portugueses nos anos da crise. Portanto, e o Sr. Ministro depois diz que no domínio fiscal possivelmente nem sequer há prejuízo. Então, mas como é que nós compensávamos esses sacrifícios? Então, se do lado fiscal não tínhamos a possibilidade de compensar esses sacrifícios, como é que os compensávamos? Também não é suposto ser pela via fiscal que seja a arrecadação dos impostos e atenuar a tributação que incide sobre os portugueses e sobre as pessoas. Portanto, de facto, os sinais não são nada animadores em relação a estas questões. Portanto, de facto, aquilo que aconteceu, portanto, foi que o senhor Ministro, aliás, também em relação àquilo que têm sido algumas das afirmações, em relação ao seguir ou não estas matérias, também aí foi coerente. Portanto, reconhecemos que foi coerente. Quando o senhor Ministro afirma que o assunto não estava a ser seguido diretamente por mim, portanto, e estava delegado no seu Secretário de Estado, também não conjuga aqui com aquilo que é a narrativa que o Partido Socialista tem feito ao longo destes últimos tempos, que é acusar tudo e todos, portanto, digamos assim, da fuga dos milhões para os offshores. Portanto, a responsabilidade política, portanto, e o considerar que, de facto, seria útil a publicação das estatísticas, já foi assumida, tanto pelo seu ex-secretário de Estado como pela senhora ministra. Portanto, isso para nós é ponto assente que era determinante. Ó, Sr. Ministro, mas a estatística, antes de 2016, e o Partido Socialista esteve no governo de 2005 a 2011, houve uma estatística.
Sr. Deputado, já terminou o tempo, faça favor de concluir.
Era tão relevante a estatística e só foi publicada uma vez aos seus deputados do Partido Socialista. Portanto, e, aliás, o facto de só ter sido publicada uma vez demonstra até da dificuldade depois de fazer esse acompanhamento e fazer essa análise em termos comparativos. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O primeiro assunto, Sr. Ministro, tem a ver com a Zona Franca da Madeira. Sabemos que o âmbito do despacho, que o âmbito da publicação dos dados referentes à despesa fiscal da Zona Franca da Madeira, por parte do anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques, era bem mais lato, mais abrangente, que o despacho que foi feito pelo anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, salvo erro de 10 de dezembro de 2011, onde nesse despacho Paulo Núncio restringe os dados a publicar relativos à despesa fiscal na Zona Franca da Madeira, deixando de fora o número de entidades instaladas na Zona Franca, bem como os dados relativos a resultados, imposto liquidado e número de trabalhadores das entidades instaladas na Zona Franca. Portanto, houve aqui, por parte de Paulo Núncio, mais uma ação deliberada, para além da não publicação da estatística, com toda a confusão explicativa, houve aqui mais uma ação deliberada de Paulo Núncio, que foi de restringir os dados a publicar referentes à atividade e à despesa fiscal da Zona Franca da Madeira. E a pergunta que eu lhe queria colocar é se este Governo emitiu algum despacho, o seu Ministério, algum despacho, recuperando o âmbito dos dados a publicar relativos à despesa fiscal da Zona Franca da Madeira por parte do anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 2010, despacho esse de 2010. Portanto, e se foi emitido algum despacho a recuperar e alargar novamente o âmbito da publicação, que dados é que foram obrigatoriamente definidos para publicar e comparar os três despachos e também obter o seu comentário. Um outro assunto tem a ver com o Panamá. Na audição, na segunda audição a Paulo Núncio afirmou que o anterior governo PSCDS impediu a saída do Panamá da lista negra. Fez declarações proclamatórias dizendo que em tempo algum o anterior governo ousou sequer pensar em retirar o Panamá da lista negra. Numa consulta feita ao portal do Governo do Panamá, mais concretamente ao Ministério das Relações Exteriores, encontrei um comunicado de 31 de julho de 2013, onde o Governo do Panamá dá conta de um encontro bilateral que teve com o Governo português. E o comunicado começa da seguinte forma. No seu último dia de agenda em Portugal, o Presidente Ricardo Martinelli reuniu-se com o Primeiro-Ministro português, Pedro Passos Coelho, que lhe manifestou que o Panamá não era considerado pelo seu país, Portugal, um país fiscal. Logo que o Presidente do Panamá pediu para que o Panamá fosse retirado da lista interna que Portugal tem como regime de tributação privilegiada. Ao ler este comunicado, fiquei confuso, porque, tendo ouvido aquelas declarações proclamatórias de Paulo Núncio, garantindo que o anterior governo nunca ousou retirar o Panamá da lista negra, e ao ler este comunicado do Governo do Panamá, que não mereceu desmentido nem contestação por parte do teu Governo, gera-se aqui uma enorme incoerência e uma enorme contradição. Se calhar explica aquelas consultas que foram feitas à autoridade tributária sobre o Panamá, e se calhar naquelas datas que foram explicadas. Gostaria de saber se tem alguma informação sobre isto e o seu comentário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado. Três questões breves. As primeiras duas dizem respeito à transparência sobre informações. A primeira tem a ver com esta questão da Zona Franca da Madeira, ou do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e da importância de ter acesso aos dados, não apenas do benefício fiscal ou da despesa fiscal, mas também dos postos de trabalho, das entidades, da atividade efetuada. E sobre isso eu gostaria de perguntar
se o Sr. Ministro terá um detalhe deste nível, mas qual é o nível de relação e de troca de dados entre a Autoridade Tributária Nacional e a Autoridade Tributária Específica, neste caso, da Região Autónoma da Madeira e que lida com o Centro Internacional de Negócios? Da mesma forma que, em nome da transparência, penso que seria importante termos acesso aos documentos que justificam ou não a entrada ou saída de um país da lista negra. Porque, embora se perceba que com essa informação, alguma informação é sempre melhor que nenhum, o que se pode estar a fazer é legitimar paraísos fiscais em nome de alguma troca de informação que muitas vezes não compensa, ou porque seria possível ter de outra forma, ou porque depois não é suficiente para, de facto, controlar as triangulações e os esquemas de planeamento, legitimam-se estes paraísos dizendo que eles não fazem parte de uma lista quando, de facto, cumprem requisitos que os tornam paraísos fiscais. E não me parece que esta seja a forma de resolver o problema e, havendo dúvidas sobre os critérios adotados, era importante que houvesse mais escrutínio e mais transparência nesses critérios. É verdade, também não houve no passado. É verdade que os mesmos critérios foram agora adotados, podem não ter sido adotados no passado, não sabemos porque essa informação não existe, mas se calhar era bom que começasse a existir. E se for possível fazer chegar ao Parlamento essa fundamentação, eu acho que toda a gente beneficiava. Sobre a perda fiscal ou não, nós não sabemos se há perda fiscal ou não destas transferências, porque elas podem ter pago à partida o imposto ou podem não ter pago à partida o imposto. O problema é que elas podem também fazer parte de esquemas muito mais complexos e muito mais completos, que podem estar associados a outro tipo de elisão fiscal ou até a outro tipo de fenómenos, que é impossível determinar à partida sem conhecer e sem investigar as transações. Portanto, à partida não é possível dizer que é perda fiscal, mas também não é possível dizer nem que há, nem que não há. É possível que haja. Sobretudo que não é a capacidade para investigar a inserção destas operações particulares em esquemas mais complexos, que em si são normal deste tipo de operações.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Tenho pena que não esteja cá o Sr. Deputado João Paulo Correia, porque eu queria lhe dizer, em relação à Zona Franca da Madeira, que acho extraordinário que primeiro vi aqui o Dr. Paulo não se ser acusado de ter sonegado a publicação de estatísticas sobre a Zona Franca da Madeira, porque há 15 anos atrás trabalhou na Zona Franca da Madeira. E depois foi acusado de conflito de interesses porque tinha publicado as estatísticas tendo trabalhado há 15 anos na Zona Franca da Madeira. E agora é porque as estatísticas não são exatamente aquelas que o Sr. Deputado acha que deviam ser, mas são as mesmas que estão publicadas e que estão publicadas até hoje. É extraordinário, porque num caso há todo o tipo de suspeições. Na atualidade não há nenhuma suspeições com base nas mesmas estatísticas e nas mesmas informações. E em relação ao Panamá, o Sr. Deputado também não precisava de ir pesquisar para a internet, porque eu, se bem me lembro, a deputada Maria Luísa Albuquerque falou precisamente nesse encontro bilateral e disse exatamente que o Panamá tinha pedido para sair da lista negra, invocando a existência de um acordo entre o Estado português e o Estado do Panamá. E, portanto, a questão, que é muito simples e que o Sr. Ministro deve saber responder, porque se andou à procura das vezes que o anterior governo fez perguntas sobre o Panamá, também é natural que tenha procurado este, se havia ou não um acordo que o Panamá invocava. O que eu pergunto é se me sabe dizer se há ou não um acordo ou um memorando secreto, ou seja, o que for, assinado entre um representante do Estado português e um representante do Estado do Panamá no tempo em que era secretário de Estado Sérgio Vasques e primeiro-ministro José Sócrates. É tão simples quanto isto. Existe ou não existe? Porque não é possível que o seu ministro, se foi consultar o processo, que tenha dado com umas coisas e não tenha dado com as outras, ou pelo menos torna-se um bocadinho estranho. E depois também lembrar que quem criou critérios concretos para que a administração tributária pudesse fundadamente dizer que um território não devia sair da lista negra foi o anterior governo. Também lembrar isso, que parece que estamos todos um bocadinho esquecidos, porque o anterior governo, a única coisa que sabemos é que andou a assinar acordos que depois os países invocam para sair da lista negra com muitos países. Bom, e tudo isto desvia o foco da questão central. A questão central aqui é, obviamente, a fiscalização dos 10 mil milhões de euros e a fiscalização, por parte do fisco, dos 10 mil milhões de euros de transferências feitas para offshores. Mas, Sr. Ministro, também há uma coisa aqui, que, do que aqui foi dito, agora começou-se por dizer que, afinal, até pode não haver receita fiscal, mas pode haver outra questão. Bom, se a questão aqui fosse apurar a prática de crimes ou a prática de ilícitos, eu acho que estas transferências não iriam para o Fisco. Iriam para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária. Não é por acaso que vão para o Fisco, é porque o principal objetivo é, como é óbvio, é ir arrecadar receita fiscal, e foi sempre isso que os senhores disseram. Agora não dá jeito que o senhor ministro veio aqui e disse candidamente, isso a receita não faço ideia, olha, não sei, há de haver alguma, mas não sei dizer. De facto, torna, o próprio primeiro-ministro disse aqui no Parlamento, depois de ter dito que era escandaloso, que tenham tido a incapacidade de verificar o que aconteceu a 10 mil milhões de euros que fugiram do país. Ora, se não houver nenhuma receita perdida, há de perceber que o próprio verbo fugir torna-se um bocadinho mais periclitante. Bom, ponto 2 e teoria 2 do PS. Qualquer pessoa que olhasse para as estatísticas perceberia, aliás até tem um gráficozinho que costumam mostrar. É falso. Várias pessoas olharam. As estatísticas foram publicadas em abril, ninguém percebeu. O senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais olhou e não percebeu. E o senhor ministro diz-nos aqui, eu não olhei porque há muitas estatísticas e havia um secretário de Estado que tratava disso. Ó, senhor ministro, eu compreendo que o senhor ministro diga isso, acho até normal. Agora, não se pode dizer que estas estatísticas são o alfa e o ômega de tudo, tirar todo o tipo de conclusões do facto de elas não terem sido publicadas, e devem ser publicadas, não é isso que eu estou a discutir, mas tirar todo o tipo de conclusões, inclusive é dizer que é para proteger transferências feitas às escondidas de empresas para as quais se trabalhou, e depois ter um ministro aqui a dizer, eu nem na altura nem olhei para as estatísticas. Bom, ou elas são absolutamente relevantes, esse é o publicação é, ou são um bocadinho menos relevantes. Por último, e porque o tempo já vai longo, pedia-lhe se nos enviava, já que não nos sabe dizer, porque eu continuo-lhe a dizer, eu acho que estes territórios não cumprem a lei, e se não cumprirem a lei, a portaria é ilegal. E, portanto, é fundamental que mande, já que não nos sabe dizer o conteúdo e qual é a justificação para Uruguai, Gérsia e Ilha de Man terem saído da lista negra, se nos manda a informação da AT que diz que eles cumprem aquilo que a lei prescreve.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, relativamente à resposta dada pelo Sr. Ministro à minha anterior questão, em que falou do trabalho realizado ao nível da União Europeia no sentido de combater os paraísos fiscais ou práticas fiscais agressivas e lesivas de países como Portugal, obviamente, Sr. Ministro, que o objetivo de acabar com os paraísos fiscais não depende só de Portugal. Nem Portugal teria capacidade, sozinho, isoladamente, de acabar com todos os paraísos fiscais, porque a situação ideal seria essa, que não houvesse paraísos fiscais. Portanto, obviamente que para atingir esse objetivo é preciso uma colaboração internacional. Isso é óbvio, mas isso não deve servir de pretexto, nem nos deve impedir de podermos fazer aquilo que uma ação, por exemplo, uma ação internacional nesse sentido, uma ação muito dinâmica, muito empenhada do governo português no plano internacional, no sentido de sensibilizar para esta matéria, como também não nos deve impedir a nível nacional de tomar medidas que apenas dependem de Portugal e que, não resolvendo o problema completamente, podem contribuir para resolução parcial de alguns problemas. E, portanto, muito bem, colaboração internacional, ela será necessária para resolver estes problemas, mas Portugal não pode ficar à espera dessas soluções sem fazer nada. Tem também que dar os seus passos, quer no plano diplomático da ação internacional concertada nesse sentido, quer adotando medidas a nível nacional, que, como disse, não resolvendo o problema totalmente, podem ajudar a mitigá-lo. Uma segunda questão, a perda de receita fiscal. Sr. Ministro, mesmo que se viesse a apurar todo aquele dinheiro transferido e que não ficou declarado ou registado, não havia lugar ao pagamento de imposto, mesmo assim poderá ter havido perda de imposto. E de forma indireta. Portanto, já se tornou claro aqui, nas diversas audições, que os inspectores tributários, no âmbito da sua ação normal inspectiva, investigando um caso que não tem nada a ver com as transferências para offshores, de passo em passo podem se aproximar da situação e têm aí dados disponíveis para a sua investigação. O facto de terem sido privados desta informação durante anos, Obviamente que poderá ter impacto na sua ação e poderá ter levado à perda da receita fiscal. Nunca saberemos, porque é impossível repetir a experiência, imaginando se esta informação existisse, as investigações dos inspectores tributários, que sentido é que teriam levado? Não podemos saber isso. E, portanto, era essencial que o anterior governo tivesse publicado e continuado com a prática de publicação de estatísticas, de forma a criar as condições para que esse trabalho pudesse ser feito com normalidade. E, ao deixar de publicar, criou um entrave, uma dificuldade que não existia antes, e essa dificuldade pode ter sido responsável pela perda de receita fiscal, que não é possível quantificar, mas o mal está feito. Para finalizar, apenas uma questão que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo referiu a propósito da minha intervenção, da política das despesas e das medidas, e o Sr. Deputado tenta justificar ou explicar, recorrendo a argumentos que têm por base a receita fiscal. Tenho que dizer ao Sr. Deputado que o Sr. Deputado não percebeu a minha intervenção. Não é a questão da receita fiscal que eu referi aqui, é a questão da atitude de um governo, a atitude de um governo que é permissivo com estas transferências para offshores, que os grandes contribuintes e ao mesmo tempo têm uma ação implacável com o pequeno contribuinte. E durante esses anos tivemos a oportunidade inúmeras vezes de trazer aqui exemplos concretos de situações que os contribuintes nos faziam chegar, coisas incríveis, inimagináveis, e o governo era verdadeiramente implacável e ao mesmo tempo permissivo nessa situação. E aqui não é se havia mais ou menos receita fiscal, se o combate à fraude e evasão fiscal rendia mais ou menos receita. É a atitude que eu me referi, Sr. Deputado. A atitude de um governo que é paradigmática da sua posição de dois pesos e duas medidas, e revela de forma exemplar aquilo que eram as vossas opções em política fiscal. E foi disso que eu falei, Sr. Deputado, mesmo que esta omissão relativamente aos offshores não trouxesse receita fiscal adicional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para formular uma questão em rigorosos 2 minutos, o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, vamos aos factos. Questão do Panamá. Há um acordo celebrado entre os dois Estados no tempo do governo do PS, liderado pelo engenheiro Sócrates. Há insistências do Estado do Panamá para que o Panamá saia da lista de offshores. Terceiro, com o governo anterior, a legislação passou a ter critérios objetivos e deixou de ser pura e simplesmente um acordo sobre troca de informação e vontade política. Quarto, foi solicitada à AT se estes critérios eram respeitados. A AT respondeu que não saiu. Foi a decisão final. Factos. O resto são insinuações e deixar lama aqui, porque quando o PS não tem razão, é a única coisa que sabe fazer. Segunda nota, Senhor Ministro. Perante os critérios estabelecidos, novamente, factos. Para retirar os atuais, aqueles que foram já retirados pelo atual governo, diz o Senhor Ministro, acredita que tudo que está no artigo 63D foi respeitado. E por isso, Sr. Ministro, eu solicito com a mesma transparência e com a mesma factualidade que possa fazer chegar ao Parlamento os pedidos de informação que o Governo fez à AT sobre cada um destes critérios, a resposta que foi dada sobre cada um destes critérios pela AT, sobre cada um dos territórios em causa, para nós podermos ter, como fiscalizadores da atividade do Governo, a certeza absoluta que a legalidade foi respeitada e que os critérios foram respeitados e que os territórios saíram respeitando escrupulosamente aquilo que aqui está e não por vontade política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Menos 2 minutos. Eu, só sobre esta matéria, sem prejuízo da nota que o Sr. Ministro já terá tomado destes pedidos, que já foi formulado pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco e já foi referido também por outros Srs. Deputados antecipadamente, eu pedia que fossem formalizados para que se objetive quais são os documentos que efetivamente se requer que o Ministério das Finanças envie, para que não haja sobre isso nenhuma dúvida. Tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro, também para 2 rigorosos minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, creio que na semana passada o Senhor Presidente do Sindicato de Trabalhadores de Impostos, Paulo Ralha, fez uma afirmação que nos pareceu preocupante, de que a autoridade tributária não está a fazer atualmente o controlo dos sinais exteriores de riqueza é um dos indicadores, um dos indícios importante para o combate à fraude, à fuga ao fisco, e é método relevante e técnica importante. Ora, ele imputa a isso a falta de recursos. Simultaneamente, e portanto a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é: aceita esta insinuação? Eu não estou a fazer nenhuma. Estou-lhe a perguntar, o senhor é ministro, há um terço do mandato, é verdade ou não? Em segundo lugar, tem a ver com essa questão dos recursos. Em janeiro de 2015 foi lançado pelo governo anterior um concurso para colocação de 1000 inspectores tributários. A informação que nós temos, e vemos recebendo várias queixas, que esse processo não está concluído. Aguarda fim. Arrasta-se, já não é há meses. E, portanto, eu gostava, façam duas perguntas sem insinuações, confirma, aceita as insinuações de Paulo Ralha, e em segundo, o que é que é feito dos 1000 inspectores tributários que o concurso foi lançado em janeiro de 2015 pelo Governo anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder a todas estas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou começar por responder sobre a questão enfim, de estratégia política, digamos assim, que existe e que é muito importante ser debatida sobre o tratamento e o relacionamento com os paraísos fiscais. Para dizer que, tal como eu referi na minha resposta, em particular ao Sr. Deputado Paulo Sá, nós consideramos que, mais importante do que isolar países ou jurisdições, é garantir que existem mecanismos de troca de informação transparentes e que possam levar a uma redução, no limite, enfim, a uma total eliminação da utilização destas jurisdições para fins totalmente ilícitos e que com essa estratégia se possa também, numa outra dimensão, e eu percebo e subscrevo a referência do Sr. Deputado Paulo Sá à necessidade de ser ativo nessa transformação da relação entre a tributação e as fugas de capital nas diferentes jurisdições que compõem o mundo. É evidente que eu também não tirei das palavras, Sr. Deputado, que devêssemos entrar numa lógica de estar aqui sozinhos, não é? Mas é importante, de facto, nas discussões que temos sobre estas matérias nos fóruns internacionais, ter uma atitude que este Governo tem tido e que enfim, tem sido defendida em geral, por Portugal, de maior transparência, harmonização, por exemplo, na discussão que está a ser tida agora na União Europeia, das bases tributáveis do imposto sobre as sociedades e de uma competição fiscal que muitas vezes e objetivamente tem consequências nefastas para os países. Estas matérias não são simples de promover avanços, mas a posição do Governo é muito clara nesta dimensão. Mais transparência, mais inclusão de um número cada vez maior de jurisdições para permitir o seu escrutínio, para permitir a sua avaliação. E é evidente que que existem, que a aplicação deste princípio pode levar, e eu acho que seria desejável que isso acontecesse, a uma redução do número de países e de jurisdições na lista de offshores, simplesmente porque avançamos nas dimensões em que esses offshores são fonte de falta de transparência e de falta de comunicação entre jurisdições. É esse o sentido das palavras do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quando ele expressa a vontade do Governo de atuar no contexto de intensificação da troca de informações. Existem, obviamente, relações entre a AT, as ATs regionais e a AT nacional. A base de dados dessas ATs é comum, existe troca de informações, mas elas funcionam, de facto, como entidades separadas. E esta lógica de, e bem, de ter critérios para a retirada de países da lista, ou para a sua inclusão, foi aplicada nestas três jurisdições e elas cumprem os três critérios que eu referi. Portugal tem um instrumento de troca de informações aplicável, uma convenção para evitar a dupla tributação, um acordo de troca de informações ou outro, que tenham sido consideradas pelo Fórum Global da OCDE como compliant ou largely compliant em matéria de transparência e troca de informações e que não existam informações na AT ou da AT sobre obstáculos não justificados e que, portanto, o cumprimento destas, não existam dúvidas sobre estas matérias. Estes critérios são suficientes para retirar os países da lista. A AT foi ouvida e toda a informação adicional pode, obviamente, ser partilhada. É evidente que uma das consequências de não existir publicitação é que não se pode fazer escrutínio. Uma das consequências de não haver escrutínio é que é mais difícil descobrir erros. Existindo erros, como existiram, pode acontecer que haja perda de receita. Esta é a lógica de todo este processo. E, portanto, o erro político original foi não ter dado publicitação à lista. O erro técnico, aparentemente, reside num erro informático que está a ser averiguado. Existe ou não existe correlação entre os dois erros? Veremos. Hoje não conseguimos saber porque não sabemos qual é a natureza do erro técnico, nem porque é que ele não foi indagado, como é que ele podia tê-lo sido. E vamos ter que, obviamente, esperar por mais informação sobre isso. Mas é evidente que a preocupação sobre a receita fiscal que a Sra. Deputada Cília Meirelles levantou, que o Sr. Deputado Paulo Sá também referiu, é uma matéria relevante, mas a verdade é que a Sra. Deputada Cília Meirelles, existindo preocupação sobre a receita fiscal, podendo estar a receita fiscal associada a estas transferências, podendo estar, e podendo elas ter-lhe associado alguma forma de evasão fiscal, perante a enormíssima quebra de transferências na submissão inicial, teria sido natural, e eu vou ser muito ligeiro nesta afirmação, teria sido natural que quem tinha que determinar a publicação daqueles dados, tendo acesso a eles, o tivesse feito, e mesmo que não o tivesse querido publicar por algum motivo que não tenha nada a ver com isto, pudesse ter indagado a si próprio como é que uma quebra de 4 mil milhões... Sim, deixe-me lá ver, são mesmo 4.600 milhões para 990 milhões de transferências, pudesse ter alguma coisa por trás. é algo que seguramente já terá sido questionado nesta sala, não sou eu que tenho que dar a resposta a isso, mas é a única questão que de facto se levanta. É se há um problema de receio sobre a receita fiscal, porque é que isso não foi ao nível político respondido? Porque o erro não é da AT. O erro é um erro político. E, portanto, sobre essa matéria, eu acho que é muito simples. E os factos listados pelo Sr. Deputado Duarte Pacheco citam um facto que eu não tenho conhecimento, mas existirá ou não o tal acordo entre Panamá secreto, Panamá e Portugal, pode existir, não pode dizer que é um facto, não pode dizer que é um facto, diz que acha cá essa informação, existirá ou não, mas não é um facto. Todos os outros eu até posso admitir que estejam na natureza dos factos. Eu também não acho que seja muito importante, devo-lhe dizer, para a discussão que nos traz aqui hoje, saber se isso é um facto ou não é. Acho que não decorre de forma muito relevante para o eu ter hoje vindo aqui falar sobre, genericamente, offshores, mas, obviamente, em particular, um episódio que ocorreu com uma determinada publicitação de informação sobre offshores. E, portanto, eu não tenho informação detalhada sobre as perguntas que o Sr. Deputado Leitão Amaro me coloca. Posso lhe dizer que é verdade que os processos de recrutamento, quando envolvem muitas centenas, neste caso mais de 1000 trabalhadores, para que tenham uma condução equitativa e justa, sabe bem disso, são longos, porque existem inúmeros recursos, existem inúmeros momentos em que tem que colocar toda a gente em pé de igualdade. É verdade que este processo é muito longo, também é verdade que ele está a decorrer e que, enfim, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já despachou as reclamações, que, como sabe, nestes casos são bastantes, deste concurso de inspectores da AT. Já está publicada a lista na internet e tudo o que eu estou a dizer não invalida que este processo seja longo, tenha sido longo e esperemos que tenha sido por boas razões, porque, como eu costumo dizer, a pior situação que qualquer trabalhador pode ter face à sua relação laboral é que haja dúvidas sobre a sua justeza e a justiça absoluta, não é sequer relativa, da sua colocação. O que quer dizer que o Estado tem mecanismos de contratação complexos, isso é verdade, e é exatamente isso que se demonstra nestas circunstâncias. Só uma última referência à questão da região autónoma da Madeira. O Sr. Deputado João Paulo Correia levantou essa questão e do offshore, da Zona Franca. É verdade que houve um reexame daquilo que eram as consequências do despacho do Sr. Secretário de Estado em 2010, que levou a que em 2017 tínhamos decidido incluir no relatório da despesa fiscal relativamente aos benefícios fiscais da despesa fiscal informação sobre a Zona Franca da Madeira, onde se inclui informação sobre o número de entidades instaladas, os seus resultados, o número de os postos de trabalho e o imposto liquidado, e que a publicação próxima desse relatório de despesa fiscal, que aliás sofreu algum atraso, porque precisamente para incluir já esta informação, que irá ser feito no início de junho, nos primeiros dias de junho, permitirá conhecer toda esta informação, que de facto decorre do despacho de 2010. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. São 3 minutos também que eu volto a pedir que sejam rigorosos. Deputado Duarte Pacheco.
Nem vou usar os 3 minutos, Sr. Presidente. Sr. Ministro, dizer o seguinte. Primeiro, sobre as notas que, e a resposta dada à questão colocada pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, eu compreendo que o Sr. Ministro não era objeto da reunião e possa não vir preparado. Mas, sinceramente, depois da acusação gravíssima que aqui foi feita pelo Presidente do Sindicato, de que havia, ou melhor, não havia, a utilização de um instrumento fulcral do combate à fraude fiscal, que o Sr. Ministro esteja aliado dessa matéria, já me parece estranho. Isso, essa estranheza tem que a deixar. Segunda nota. Acho extremamente interessante. Eu costumo dizer que não sou jurista, não sou, e portanto sei que 3 é diferente de 4. E no artigo 63D aparecem 4 critérios. E eu tenho a certeza que não foi inocente o facto do Sr. Ministro repetidamente fazer referência a 3. Isso significará, Sr. Ministro, que há um dos critérios que pode não ter sido respeitado. Ou o Sr. Ministro meteu aqui um lapso, que é humano e qualquer pessoa pode cometer. E, portanto, das duas, uma, ou meteu um lapso, ou tem a informação que há um dos critérios que não foi respeitado. E se um dos critérios não foi respeitado, aqueles 3 territórios não podiam ter saído da lista de territórios com tratamento favorável, mostrando aqui 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, o governo anterior pediu informação, obteve que não respeitavam, não retirou. O atual governo não recebeu a informação completa, ou recebeu, vamos aguardar e vamos apresentar por escrito esse pedido, e atuou em conformidade. Não, Sr. Ministro, por isso é que eu estou a fazer a pergunta novamente, porque os lapsos podem existir. E se o Sr. Ministro retificar a sua afirmação anterior e garantir que os 4 critérios foram respeitados, aguardaremos a informação, mas não tenho razões para duvidar da sua palavra. Mas neste momento o Sr. Ministro falou em 3 e não nos 4 que a lei prevê, e daí a dúvida subsistir. Penso que não para mim, mas para todos os deputados que estão presentes nesta sala.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco foi ao encontro do tema desta audição, offshores, que é um tema muito, bem mais vasto do que propriamente do caso político que suscitou todo este conjunto e rol de audições. Julgo que esta última audição que estava programada, que está a ser realizada hoje, que se realiza hoje, e na verdade não podemos fugir, no nosso entender, daquilo que é o caso que despoltou estas audições e todo o debate político em torno das offshores. E vamos aos factos. Eu gostaria de pôr em cima da mesa 6 factos que é a nossa narrativa política, mas que não deixa de ser factual. Facto número 1, Paulo Núncio, antes de ser secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, criou 120 sociedades na Zona Franca da Madeira entre 97 e 2007. Facto número 2, Paulo Núncio advogou empresas que depois, segundo as notícias vindas a público e não desmentidas pelo próprio, fizeram transferências através do BES para o Panamá. Facto número 3, Paulo Núncio, quando chega a secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, toma duas decisões políticas. A primeira é de não publicar a estatística relacionada com as transferências para offshores, mesmo depois da insistência dos serviços da autoridade tributária. E a segunda decisão política de Paulo Núncio foi restringir o âmbito da publicação, dos dados a publicar referentes à despesa fiscal da Zona Franca da Madeira. É certo que persiste a dúvida o que é que motivou estas decisões políticas. Facto número 4 é que foi com o novo governo que foi retomada a publicação da estatística sobre transferências para offshores. Facto número 5 é que também foi com este governo que foi detectada a diferença de valores, os tais 10 mil milhões de euros. E facto número 6 é com este governo que foi retomada também a publicação da estatística alargada sobre a despesa fiscal relacionada com a Zona Franca da Madeira. No nosso entender, há uma conclusão que é inevitável. A não publicação da estatística criou o ambiente perfeito para o não escrutínio das transferências para offshores. No mínimo, é esta conclusão que se pode chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada. Sr. Ministro, disse-nos aqui que havia 3 critérios para a retirada. Eu, aliás, já estive aqui, já tinha estado aqui a ler. Sr. Ministro, não há 3. Há 4. O Sr. Ministro, se achar que a lei está errada, faz o favor de, no caso não é de alterar, porque creio que seja reserva exclusiva de competência da Assembleia da República, mas quando muito pode propor ao Parlamento uma alteração, porque não há três, há quatro. Sendo que, curiosamente, aquele de que o Sr. Ministro não fala é aquele que é materialmente mais relevante, que é a inexistência de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC, ou, existindo, a taxa aplicável seja inferior a 60% da taxa de imposto prevista no código do IRC, que é aquele que é mais materialmente relevante, que é a mesma coisa que dizer as empresas vão para este território e neste território não pagam imposto. É isto que é relevante e é isto que normalmente as pessoas se referem quando falam em offshore. E, portanto, Sr. Ministro, eu lamento muito, mas se quer alterar a lei, proponho ao Parlamento. Enquanto a lei estiver em vigor, das duas uma, ou a portaria a cumpriu e é legal, ou não a cumpriu e é ilegal. E, portanto, é desse ponto de vista que eu venho requerer agora por escrito que sejam enviadas as informações da AT, dizendo que estes pedidos que cumprem a lei e que se pronunciaram favoravelmente à retirada de Jersey, Ilha de Man e Uruguai da lista de paraísos fiscais. Ou seja, qual é o momento em que a AT diz, sim senhora, estes territórios podem sair da lista de paraísos fiscais. E depois, em segundo lugar, sobre a questão das estatísticas, porque eu ouço sempre aqui dizer, se as estatísticas tivessem sido publicadas, ter-se-ia logo percebido. Aquilo que o Sr. Ministro, eu limito-me, voltando, facto 7 ou 8. O Sr. Secretário de Estado, Rocha Andrade, em abril de 2016, olhou para as estatísticas e não retirou daí rigorosamente nenhuma conclusão em relação à fiscalização. Facto número 8 ou número 9, a Diretora-Geral de Impostos disse aqui que o que permitiu perceber que havia um problema com a fiscalização das transferências foi ter-se mudado de sistema informático noutra data que não teve nada a ver com a publicação de estatísticas. E facto que ficamos a saber aqui, o Sr. Ministro disse, olha, há tantas estatísticas que eu para essas nem olhei. Portanto, acho estranho que umas estatísticas tão essenciais que permitiam uma coisa tão importante, porque é importante e é grave, que o Sr. Ministro tenha dito, e eu não critico aquilo que o Sr. Ministro disse, como também não estou a dizer, se me diz assim, mas as estatísticas deviam ter sido publicadas mesmo assim. Concordo, Sr. Ministro. Agora, fazer uma relação entre uma coisa e outra é que é abusivo e é de má fé. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e a todos por terem respeitado os tempos. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou ser muito rápido. Sra. Deputada Cecília Meireles, a verdade é que as consequências da publicação são as que cada um que olhe para elas e que as indague consiga tirar. E isso é assim com qualquer estatística. E diz bem, Sra. Deputada, que elas deviam ter sido publicadas e não foram. E, portanto, desde a minha primeira intervenção, que eu sigilamente digo que esse é o erro que está e daquilo que estamos aqui a avaliar. Não há mais nenhum, é um erro político significativo. Se ele depois tem interações com outras dimensões da realidade, temos que aguardar pela inspeção. E temos, obviamente, a coleção de um conjunto de factos que nos podem levantar mais ou menos estranheza. Mas a verdade é que esse é o erro. Se não aconteceu nada em consequência dessa não publicação, eu diria que melhor. Melhor para todos. Mas isso não limpa nem altera a avaliação que se faz do ponto de vista político dessa realidade. E, portanto, isso sobre, e para lhe dar a minha opinião completamente clara sobre o que é o facto que nos trouxe hoje aqui no fim desta tarde. Já a princípio quase de noite. Exatamente. A outra questão sobre os critérios, eu também não sou jurista, como o Sr. Deputado Duarte Pacheco, há um conjunto de critérios que não são obrigatórios todos, e desses critérios que refere, os três critérios que eu referi foram os critérios que foram utilizados para justificar essa alteração. Poderemos voltar a este tema com uma dimensão mais jurídica. Posso referir, enfim, por insistência do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que a informação que eu tenho, e eu não comento afirmações de sindicalistas, entenda que não é também aqui o momento para eu estar a fazer isso, mas até ainda por cima neste contexto, mas não há limitação nenhuma à atividade de funcionários da AT. Aliás, no contexto que nos traz aqui hoje, que tem a ver com estas transferências, houve exatamente o contrário e houve um reforço por parte deste Governo, decretado logo no início pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de reforço da atividade inspectiva destas matérias. É evidente que posso sempre admitir que os recursos são sempre recursos escassos e pode até dar-se o caso de haver alguma dificuldade pontual, mas do ponto de vista político e da indicação política em termos da atividade da AT, o que aconteceu foi exatamente o reforço desta atividade nestas matérias. E, portanto, nada disto está isento de lapsos. A única coisa que nós podemos, obviamente, desejar é que a transparência e a publicitação desta informação não sofra mais interrupções, que ela vá sendo melhorada, acrescentada com mais dados e que, com isso, a atividade inspectiva da AT possa melhorar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim concluímos esta audição. Eu perguntava apenas, para que não haja dúvidas, se o Grupo Parlamentar do PSD já fez chegar por escrito a documentação que solicita, uma vez que ela foi solicitada no âmbito da audição e que o Sr. Ministro deu a entender, penso presumir isso, que poderia ser enviada, se dispensar qualquer outro formalismo e se o pedido pode ser remetido. Obviamente que todos os grupos parlamentares podem consultar para ver se concordam e, se assim for, poder ser remetido para vir para esta comissão com máxima celeridade. Assim sendo, Sr. Ministro, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Estão concluídos os nossos trabalhos.